Saudações a todos, Pedro Batera é quem vos fala e hoje estamos aqui para um podcast muito interessante, muito interessante, com toda a coletânea Máfia recém-relançada, tendo o primeiro jogo refeito, o segundo jogo remasterizado e portado para a oitava geração e o terceiro atualizado com as suas DLCs agora gratuitas, vimos por meio deste compartilhar um pouco das nossas experiências com esses jogos aí. Estou aqui hoje juntamente com meu grande amigo Alexito.
Sabia. E aí, Pedro Batera, meu lindo, como você tá?
Tudo tranquilo aqui, Alex, e você, tudo bem?
Tudo ótimo. Tô bem feliz, a gente vai falar dessa trilogia. Com certeza uma das minhas trilogias favoritas dos jogos, eu gosto muito de Máfia. E vamos lá.
Aquilo lá que eu tava conversando com você um pouquinho, Alex, antes da gente gravar aqui, sobre inspirações aí da trilogia, acho legal a gente citar um pouco disso, né, trazer um pouco de contexto. Então assim, dentro do cinema, tudo começa aí com o subgênero filme noir, que retrata uma realidade ali das décadas de 30, 40, 50, normalmente a partir da perspectiva policial, em uma trama ali de suspense, né? Pique Sherlock Holmes, Hercule Poirot, baseado nisso aí mesmo. E a origem de tudo isso se deve aos movimentos estéticos do expressionismo e realismo também, que eram duas correntes contemporâneas durante o modernismo europeu lá no século XX, né? Aí, beleza, a pessoa tá aqui ouvindo agora a gente, né, e pergunta: tá bom, Pedro Batera, mas o que os jogos do Máfia têm a ver com tudo isso aí, né? Bom, tem a ver que, assim, aos poucos, saindo ali do filme noir, o cinema passou a retratar também o cenário de guerras de famílias mafiosas aí, como ali em Scarface e também em Os Intocáveis do Brian de Palma.
Filme incrível, cara.
É incrível, né? Eu também acho, cara. Incrível. Poderoso Chefão também, né? Do Coppola.
Nossa, incrível.
Até depois, posteriormente, em Cães de Aluguel também a gente tem um pouco disso, porque não, né? Um dos meus filmes favoritos aí do Tarantino. E a inspiração direta em tudo isso, a gente nota na temática, obviamente, né? Na montagem da cenas, ângulos, enquadramentos, trilha sonora, na ordem cronológica ali usada para contar a história também. Aliás, a trilha sonora super característica da época, né? Que é, nossa,
sim,
incrível.
Sim, muito boa a trilha sonora.
Muito boa. No desenvolvimento dos personagens também, e principalmente, eu acho, nos tipos de plot twists, né? Que são uma coisa ali bem marcante nesses filmes e também aí nos jogos de Máfia. Esse era o contexto inicial que é interessante aí pra gente trazer, né? Você quer começar comentando um pouco aí do primeiro jogo, então, Alex?
Eu não joguei o primeiro jogo. Eu sempre quis jogar, mas eu nunca tive a oportunidade, porque eu acho que nunca tinha um PC que acho que rodava e tal. Sempre joguei muito jogo de estratégia no computador. Quando eu soube que iam fazer um remake do primeiro jogo, eu fiquei muito empolgado, porque eu gosto muito de Máfia, eu gosto muito da temática. O lance do universo mafioso me intriga pra caramba, porque um dos meus filmes favoritos é Bons Companheiros, do Martin Scorsese. mesmo não sendo máfia em si, sendo um irlandês, que é o Ray Liotta, ele é um wise guy, ele é um gangster, mas tá ali no meio da vida criminosa, desses mafiosos e tal, e tipo, cara, é incrível. Você jogou o original, né, Pedro?
Joguei o original, sim.
O que você achou, tipo, do remake comparando com o original? Como tá a fidelidade dele com o original?
Isso é interessante. Cara, o remake ali, a priori, ele é extremamente fidedigno. De fato, assim, reconta todos os detalhes. Ele traz a ideia de reproduzir a experiência original aí para quaisquer público, seja quem jogou o primeiro jogo original ou não. No fundo, assim, é o mesmo jogo, sabe? Somente ali atualizado mecanicamente dentro da engine do 3. Ele usa pouco do conceito lá de reimaginação, sabe? É um propósito bem divergente ali do que a gente vê, por exemplo, nos relançamentos agora de Resident Evil 2 e 3, até do Final Fantasy 7, sabe? Então, essa proposta mais de trazer a mesma experiência de novo, é isso que eu sinto, assim. Depois a gente consegue exemplificar um pouco disso na hora que a gente for falar da história.
Eu acho isso bom, né? Porque como não é o, assim, Hangar 13, que é a empresa nova que tá cuidando do Mafia desde o 3, porque antes do 2 era a 2K Kizek, eu acho, que era uma coisa assim. Eu acho legal eles manterem essa não tocar, não mexerem muito, não fizerem uma reimaginação, né? Porque meio que, como diz, deixa o original preservado. Deixa e você tem a mesma experiência que alguém teria antes, só que com os gráficos melhores, com a trilha sonora melhor, com a atuação. Meu Deus, a atuação é tão boa. Então, assim, eu gosto de não terem feito uma reimaginação muito grande. Tem algumas coisas diferentes ali e aqui. A gente já comentou disso, né, Pedro? Como tem mortes de certos personagens que são diferentes, tanto no original quanto no remake. Então, eu gostei dessa proposta, sabe? De não inventar muito, não fugir muito da proposta original do jogo.
Sim, exatamente. O que mais, assim, que te chama a atenção? A hora que você pensa no Mafia, uma das coisas que você mais gosta, assim, conta pra mim.
Cara, o Tommy é um personagem incrível. Eu adorei ele, eu achei que ele... Eu vou jogar logo de cara uma polêmica. O Vito Scalera é um personagem menos favorito da trilogia.
Ok,
então,
ok.
Porque o Vito, ele é um... A gente vai falar disso depois, mas eu acho ele um personagem muito... um robô. Ele não tem muita expressão, ele não expõe muito os pensamentos dele. Ele é um robô, ele é uma máquina, ele tá lá e tá matando. Isso pode ter a ver com o lance da guerra, que acabou de voltar da Segunda Guerra Mundial. Mas o Tommy, ele é um cidadão normal. Ele não tá envolvido no crime, ele nunca sequer pegou numa arma. Eu acho que ele nunca foi... Eu li a biografia dele nesses sites aí. Ele nunca foi pro exército. Ele, sabe, ele viveu a vida dele e virou taxista. E o que eu acho legal é que no começo do jogo você mostra o Tommy como taxista e ele é abordado por esses dois mafiosos, que é o Polly e o Sam. Eles te fazem você perseguir, você fugir com o táxi e com eles dentro. Só que aí, tá, eles fogem e tal, e o Tommy chega a conseguir fugir pra casa do Salieri, que é onde a base do Salieri, né, onde eles ficam.
É, o restaurante.
É, e eles dão dinheiro pro Salieri, eles falam, eles dão o dinheiro do Salieri pro Tommy, e ele fica tentado, mas ele fala, eu não quero ser um criminoso, essa vida não é pra mim, tá ligado? Tipo, é uma vida que tem muito risco, e eu prefiro tá pobre vivo do que tá rico e morto. Essas são as palavras dele. E é interessante isso, porque o jogo, ele te dá, logo depois disso, ele te dá uma perspectiva de como é a vida dele. Você vê como ele é um taxista que, assim, sofre bastante com os mesmos passageiros ignorantes, tá ligado? Que, tipo, você vê que, tipo, tem uma velha lá que ele leva e é super grossa com ele. Ele tenta puxar papo.
Todo mundo chato, velho, naquela
Exato.
Cidade.
Exato. Aí depois tem outro passageiro que é outro cuzão também, que é super ignorante com ele. E aí depois, quando ele encontra o passageiro legal, que inclusive paga um café pra ele, ele é atacado por mafiosos da gangue da família rival do Salieri, que é a do Morello. E aí depois, eu tô dando o sinopse inicial, só pra vocês terem contexto, pra quem não jogou. Uma coisa que me deixou, caralho, que personagem foda, porque logo depois que ele é atacado pelos mafiosos, ele vai a falar com o Salieri, e ele vê como o Salieri é uma pessoa que trata ele de igual pra igual, tá ligado? Trata ele bem. E ele fala assim, Tommy, a gente não fala palavrão aqui, porque aqui é uma casa de cavalheiros, entendeu? Não acho que ninguém... Em um bilhão de palavras por aí, por que que você vai usar fuck you em, sabe? Caralho, cara, esse cara, ele é diferenciado.
Ele é um nossa, cara, totalmente. É isso
não
aí.
É, cara, tipo, é a mesma coisa que se alguém entrasse pra família do Don Corleone, tá ligado? O Don Corleone era um cara que, nos filmes, ele era respeitado porque ele era um cara de respeito, de honra, diferente do Michael Corleone, que é um cara que dá medo, né, tá ligado? É por isso que eu acho que é muito interessante essa mudança, tipo, do Tommy de eu não quero me envolver nessa vida do crime, e depois como ele vê, como ele conhece os personagens, o Polly e o Salieri, ele vê que não pode ser tão ruim assim, que esses caras são honrosos, são gente fina. E isso, cara, é muito interessante. Eu adoro o personagem dele ao longo do jogo. Ele é bem carismático. O voice acting dele também é bem carismático. É a coisa que eu mais gostei do Mafia 1, além das diversas qualidades que ele ainda tem, é o Tommy. Eu achei ele um personagem incrível. E você, o que você achou? O que mais te atraiu no remake?
Cara, Legal sua história aí, eu tenho bastante coisa pra falar sobre isso, mas vamos guardar pra hora que a gente for falar um pouco mais abertamente aí da história em si. O que mais me atraiu, cara, acho que assim, a princípio, algo que eu não esperava e que de fato me surpreendeu foi uma certa organicidade do ambiente ali. Eu vou contar aqui uma história, talvez não tão rápida, mas vou contar porque ela basicamente ela vai definir a minha experiência com os três máfias, cara, porque vira e mexe acontece essas coisas. Olha só, estava eu jogando aí o remake do Mafia, eu estava em free roam, né, eu estava lá andando em direção livre.
Uhum.
E aí, de repente, né, eu esbarrei num civil. Aí eu esbarrei nesse civil, ele ligou lá e acionou a polícia, né, beleza. Aí chegou uma viatura com uma estrela só de procurar. Nesse caso, eles te multam, né, mas aí eu pensei, não quero, dessa vez eu não vou pagar. E daí, cara, eu saquei minha faca, assim, passei a lambida nos dois policiais lá. Aliás, como eles estavam meio próximos, assim, um do outro, eu lembro que foi tipo um double kill, assim. Eu passei uma lambida só, não deu execução nem nada, só passou os dois de uma vez. Daí virou uma perseguição de quatro estrelas, já que, assim, rapidamente subiu pra cinco. Já que eu não parava de atirar pra todo lado lá. Aí Sim. Eu usei a própria viatura dos policiais lá pra fugir. E por incrível que pareça, ali foi bem rápido, porque eu usei daqueles bloqueios no mapa, assim, com umas áreas em obra pra você rampar com o carro, sim, e despistar todo, sim, mundo, né? Sendo que essa aí é uma das mecânicas de perseguição e free roam lá e tal. De repente, voltando, assim, depois que eu já tinha escapado, o carro tinha virado uma peneira, né? Aí eu fui trocar de carro. Mas só tinha umas opções horríveis, assim, umas opções toscas na rua lá. Então eu resolvi continuar dirigindo lá a mesma viatura peneira. Nisso, eu passei, assim, voando por um policial na calçada e ele falou, olha, aquele carro é meu, ei, aquele carro é meu e tal. E assim... deu início a uma perseguição de duas estrelas por usar viatura roubada, cara. O jogo, ele cria umas situações orgânicas na parte de narrativa emergente e gameplay, assim, tipo, mesmo que o game design seja simples, né, sem ser revolucionário nem nada, ele sabe como reagir. Então, por mais que, né, durante, ó, eu vou falar aqui, a movimentação do jogo, ela é simples, e isso se repete nos três jogos, basicamente. Eu vou falar uma vez, mas já vou estar falando pros três. É bem simples, você pode ir lá andar, correr, mirar, trocar de ombro, atirar, escalar e saltar uns objetos, isso, você usa um sisteminha de cover, você pode dar porrada, né, finalizar inimigo com melee, inclusive, essas finalizações são maravilhosas, usar um pouco de stealth ali, principalmente no 3, né, e dirigir, e porra, dirigir é uma parte com muito detalhe, né, a parte da dirigibilidade, ela foi montada quase como um simulador, assim, dá pra sentir o peso dos carros
realmente,
diferentes,
realmente,
né.
Tu sente isso, principalmente naquela corrida.
Nossa senhora, aquela corrida.
Aquela missão, tu sente mais isso, que realmente é um simulador. É bastante pesado os carros, tem alguns carros que, porra, mano, tem um carro que ela é tipo uma Ferrari, ela não tem capô em cima, capô, eu não sei se é teto em cima. E ela é bem pesadinho, cara, pra um carro daquele, tá ligado? Então eu acho que do Mafia 2 e do Mafia 3, o Mafia 1 é o que mais a direção é mais uma simulação, sabe? O 2 é até que é meio arcade, tá ligado? Mas o primeiro, nossa.
Exatamente, não, você viu que, assim, inclusive com direito a uma configuração de câmbio manual, né, que você pode pôr lá, ele tem,
sim,
tem,
sim,
uns detalhes legais, cara.
Mas acho que no 2 também é assim, né?
Também tem, sim, verdade.
No 2, inclusive, tem indicador de gasolina.
Tem,
né?
Verdade, velho, porra, muito louco.
Tem.
Não, os policiais do jogo, eles te multam até por excesso de velocidade, né, isso é uma coisa super,
sim,
comum.
Sim, sim.
Os desenvolvedores sempre tentam achar ali um equilíbrio entre a ficção e uma simulação realista, né, principalmente na física, pra ficar diferente, mas sem o risco de tornar aquilo chato também, né? Então, acho que, assim, essas são as características que você perguntou aí pra mim, que mais me chamaram a atenção no jogo, fora, de fato, o plot ali, que é fenomenal, né? Se quiser, a gente já pode entrar pra falar da história aqui, porque aí sim tem coisas que me chamaram mais atenção, né? Além da própria temática, da ambientação, porque a cidade ali de Lost Haven, né, cara, ela é muito bonita. Eu acho que...
Ela é muito bonita.
Eu fico em dúvida se eu prefiro Lost Haven ou New Bordeaux, né, do 3, que também é muito legal. Que tem...
Cara, eu prefiro... Você diz da estética,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Da cidade. Eu acho que eu prefiro Bordeaux.
É porque ela tem... New Bordeaux tem áreas pantanosas, né? Tem uma vegetação diferente.
Exato. Tem bastante
tem
coisa.
Tem bastante coisa.
Variedades e tal. Mas se fosse pela proposta, assim, New Bordeaux, como mundo aberto, eu acho que ele falha bastante pelos defeitos desse jogo injustiçado, que a gente vai citar aqui, que é o Mafia 3.
A gente já vai chegar lá.
Mas o Mafia 1, realmente, realmente tem uma cidade muito bonita, tem bastante gente na rua, isso já é um ponto positivo, porque tem jogo aí em 2077 que você não vê gente na rua, é tipo uma pandemia, tá ligado?
Tipo uma pandemia, ótimo.
Eu já acho uma puta qualidade. Mas assim, Mafia 1 é um jogo, eu acho ele um jogo muito bem feito. Comparando com Mafia 3, que na época eu lembro que ele saiu todo cagado, eu joguei Mafia 1, eu não tive nenhum problema, sério, eu não tive nenhum problema, nenhum bug, nenhum problema de textura carregando, de render, né, nada, eu não tive nada, ele veio liso e eu fiquei surpreso, porque a Hangar 13 era uma empresa que eu não botei fé quando eles assumiram o Mafia 3. Além da escrita do Mafia 3, que pra mim é o melhor da série, o jogo peca em muita coisa. No Mafia 1, esses defeitos que tinham antes, pra mim, não existem no Mafia 1. Eu acho ele realmente um jogo muito bom, nota 9, fácil. E é isso aí. Vamos falar da história, se você quiser adicionar mais algo.
Não, acho que eu daria a mesma nota que você pro jogo, inclusive. Eu acho impressionante, isso de verdade, como ele consegue manter um ritmo muito constante, cara. Eu acho que eu gostei de tudo, assim, todos os capítulos dele são bons pra mim. Eu tenho meus favoritos, lógico, a gente vai falar disso agora mesmo, mas ao todo, assim, a experiência ela vale a pena inteira, cara. Tipo, é muito bom, eu gosto disso.
Sim, as missões, ela não te deixa ficar meio acomodado, sabe? Tipo, tem uma missão que você vai invadir uma prisão. Logo depois disso, você vai... É uma missão que é, basicamente, você levar uma mulher pra casa dela. Aí depois de você levar pra casa dela, tem uma luta. Então, a consistência das missões de te deixar intrigado pro que vai acontecer e te deixar entretido, né? Com a diversão e com a gameplay que funciona muito bem, é muito boa. É realmente um ponto bem positivo do Mafia 1.
Porque por mais que sejam todas missões bem simples, né, elas assim se alternam de uma forma que não te deixa ficar enjoado do jogo em momento nenhum, né? É muito, muito bem trabalhado isso pela própria Hangar 13 ali. Agora sim, falando mais em termos de história, né, já que você já começou falando de personagem, você acho que já deixou bem claro pra mim que o Tommy ia ser o personagem favorito ali, né?
Sim.
Pra mim também,
cara. Eu acho que ele
e o Pauly, pra mim, são muito bons, cara. O Pauly é outro personagem muito carismático, né?
Pra caramba, nossa, mano, eu adorei ele, cara. Eu achei ele um estereótipo de diversos personagens que existem em diversos filmes de máfia, sabe? Tipo, sempre tem o personagem que é parecido com o Pauly, que tem o nome de Pauly, que é um nome comum pra caralho.
Pode parar, meu. Não, é engraçado mesmo. O Pauly, ele, cara, ele é super carismático, super. Você joga, você gosta dele, não tem como não gostar do personagem, porque ele só fala besteira o tempo inteiro. A hora que ele é pra ser sério, ele consegue também, tipo, você vê que ele se importa ali com a família, né, da máfia toda, ele tá... Enfim, ele tem os planos de vida dele e ele é super idealista. Isso a gente começa a enxergar mais pra frente, né, também. O Tommy, cara, eu não tenho nem o que falar dele, porque acho que também é meu protagonista favorito. Eu gosto muito do Vito, você falou que não gosta muito dele, mas eu gosto. Mas o Tommy acho que ganha, porque ele é mais introspectivo, assim, ele é diferente. No começo ele é o que você falou lá, você tava citando, ele é um taxista, o cara só queria ganhar a vida. Super, assim, enjoado de tudo, porque... Porra, cara, a vida dele é super monótona, o cara não fazia nada, ele ganhava centavos lá por corrida, então era um dinheiro muito merda que vinha pra ele, e então ele era infeliz. Aí o dia que surgiu a merda, depois que ele pegou lá, que ele fez uma corrida pra um bêbado que levou ele lá pro restaurante, ele tava parado, só fumando um cigarro, os caras invadem o carro dele e falam, dirige, filha da puta, e eu vou apontar uma arma pra sua cabeça, as coisas começaram a ficar interessantes. E por mais que assim, ele tenha ficado extasiado, acho que foi diferente, por isso que ele também não fez questão de sair disso em nenhum momento, né? Porque depois que ele faz isso, beleza, ele recebe lá, né, o dinheirinho da máfia, os caras falam, ó, toma aqui, conserta teu táxi, fala que deu uma merda lá, que foi um acidente. Isso, exatamente. E pronto, e já era, vai pro teu lado lá, tá tranquilo, não tá devendo mais nada. Mas aí depois disso, os caras do Morello vão atrás dele, né, porque lembram que ele era o taxista que dirigiu pros caras, que foi piloto de fuga, e vão atrás pra tirar uma satisfação. E nisso ele corre que nem um maluco lá pro restaurante do Salieri de novo. E nisso ele acaba pegando uma proteção ali, né, pra ele. E depois disso é ladeira abaixo, ele vai entrando cada vez mais na família. E ele, por si só, dá a ideia de ir lá e se vingar desses caras que vieram tirar satisfação com ele, quebrar o carro dele e tal, né? Essa parte é muito legal, né? Qual parte da história, assim, você acha mais relevante, Alex?
Mais relevante, eu acho que é, assim, sem dar muito spoiler, eu acho o arco do Frank, que é Nossa. O consigliere do Salieri, uhum. muito importante pra história do Tommy, pra prosseguir, tá ligado? Se o arco do Frank não tivesse existido, talvez o decorrer do meio do jogo pro final teria sido bem diferente, né? Porque o Tommy, como você diz, ele é inserido ali na família e ele começa a admirar o Salieri, do Salieri. É tipo uma dinâmica que eles têm com... que a gangue do Red Dead tem com o Dutch, sabe? Eles veem ele como um professor, como um cavalheiro, não como um criminoso. Porque o Morello, que é o da família rival, ele é um maluco, ele é um maluco violento. Eles falam mesmo que ele é um cachorro doido, ele... mata a gente sem remorso e tal. E essa é a coisa legal do Tommy, porque eu acho que é a primeira vez na trilogia do Mafia que você não começa com um criminoso. Porque o Vito, ele é um criminoso. Ele vai preso, ele vai pra guerra e aí ele volta. E ele volta pro crime. O Lincoln, ele vai pra guerra, só que ele é um criminoso, só que ele não gosta de fazer crime. Uhum. Essa é a parada do Lincoln. Ele não gosta de crime.
É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Se a gente for separar por arquétipo, né? Seria tipo assim: o Vito ele é aquele moleque mais tranqueira, desde sempre fazendo umas coisinhas erradas. E o Lincoln seria o cara que tá ali mais por conta da família em si, né, dele, que
tinha um monte de problema. Exatamente. Então, e é legal essa perspectiva de você começar com um protagonista que não é criminoso, que não tem nenhum vínculo com a máfia, que ele só entrou ali por acaso, e ele vai entrando mais dentro e, tipo, tudo tá tranquilo, ele conhece o amor da vida dele, que é a Sarah, que é a filha do cozinheiro do Salieri. E, tipo assim, a vida dele tá tranquila, só que as coisas começam a desandar, óbvio. Porque tem que ter em mente também que Salieri, ele não é o mafioso da cidade. Quem é o mafioso da cidade é o Morello. Ele controla tudo, todos os políticos, a polícia, uhum. ele que controla. O Salieri é um inimigo do Morello, só que ele é um cara mais, sabe, low profile, tá ligado? Ele é mais quietinho na dele.
Sim.
Então, talvez isso seja uma explicação de por que o Salieri é uma pessoa tão, no começo, né? Ele é uma pessoa tão honrosa, paciente, que traz de igual pra igual, porque obviamente que ele vai mudar depois, que ele vai entrar em guerra com o Morello. Não sei se é muito spoiler, mas é bem interessante esse ponto de vista do Tommy, que não manja nada da máfia e tá lá de novato.
De novato, até porque o Salieri e o Morello, eles vieram de uma mesma família ali da máfia, né? Só que eles tiveram várias tretas, né, cara? E essas divergências levaram eles a se separarem depois, né?
Uhum. Eles eram amigos, né? Você vê, num certo ponto do jogo, que eles tiveram uma certa afinidade antes, e é muito interessante, cara. A história do Mafia é muito rica, tipo, é uma pena que é em jogo, porque, tipo assim, se fosse em filme, eu acho que seria limitada também, mas tem tanta coisa ali pra você saber, que, tipo, sabe, um livro, por exemplo, se lançasse um livro do Mafia pra você descobrir mais coisas,
seria
muito
bem
bom.
Legal, seria muito bom mesmo se eles fizessem um livro, assim, com umas fotos, sabe, tipo, como se fosse uma foto da época, assim, com os personagens e tal, igual a gente vê mesmo no jogo uma foto do Morello junto com o Salieri lá. Nossa, ficaria tão legal, cara. Eu leria uma coisa dessa.
Você não acha interessante também? Por exemplo, o jogo, ele é missão por missão. Eu acho que ele tem 10 missões, não é? Tipo, que nem o Mafia, que, tipo, tem um capítulo e nesse capítulo tem, tipo, sabe, duas missões que nunca terminam, mas é sempre faça isso e depois que você terminar de fazer isso, você vai lá fazer isso, uhum. sabe? O Mafia 1 é uma missão, você tem um objetivo, quando você terminar esse objetivo, vai pra próxima missão. Você não acha interessante que entre as missões, o jogo não faz questão de te mostrar o Tommy aprendendo a usar uma arma, ou, sabe, o pessoal ensinando ele? Pra mim, não faz falta, eu acho legal que não mostram isso, porque eu acho que melhora a dinâmica da história, mostra as coisas mais... mais importantes, você não perde muito tempo com esse tipo de coisa, porque você sabe que ele vai ser treinado, você sabe que ele vai lidar bem com uma arma, sabe?
Ah, sim.
Eu gostei bastante disso.
Entendi o que você quis dizer. Aliás, eu acho que isso compôs muito bem ali no jogo, sabe? Porque é impressionante. Ele chega, ele começa a entrar ali pra máfia. E é uma coisa, no começo, muito gradativa. Vai indo e tal, de repente... Ah, ele chegou lá pedindo proteção, não sei o que e tal. Só que a coisa vai escalonando de uma maneira tão rápida que quando você menos percebe, cara, você tá metendo bala em todo mundo com metralhadora, com Thompson, tá ligado? Com o Pauli do teu lado, com um chapéu e sobretudo. Você fala, caralho, velho. Tipo, tudo vai escalonando num nível muito rápido. E ao mesmo tempo que é rápido, não é. Porque no começo você lembra que foi uma coisa muito gradativa e aí você, a hora que você menos para pra pensar, você já tá no meio dos tiroteios, cara. Então eu acho não, que funcionou bem,
assim,
né?
É gradativo até pro meio do jogo, porque o jogo é... Não mostra o Tommy treinando as coisas, mas ele mostra como o Tommy, ele não é uma pessoa fria, tá ligado? Uhum. Quando ele mata alguém, ele não gosta de matar alguém.
Sim.
O Vito, por exemplo, ele não se importa de matar alguém. Ele mata porque ele sabe que precisa matar, porque ele quer subir de vida. Então, assim, o Vito, ele é uma pessoa muito fria, tá ligado? O Tommy, você vê que ele hesita às vezes, tá ligado? Ele fica com um pé atrás. O Paulo até fala, cara, esse cara não pensaria duas vezes antes de te matar.
Sim.
É muito legal, porque você vai vendo o desenvolvimento do personagem até o final.
Não, é, o Tommy é muito foda nesse aspecto, porque ele é super humano, né? Você vê que ele tem bastante empatia, que de fato, como você colocou, ele não gosta, ele não tem um prazer em matar, ele não faz aquilo, tipo, foda-se também, ah, não ligo, matei mesmo e tal, não. Isso dá um pouco de peso na consciência dele. Em várias das missões do jogo, a gente nota isso, porque ele quer, ele começa a fazer parte da família e criar um vínculo muito forte com todo mundo ali dentro. Igual você tava falando, Alex, ele começa, né, principalmente a enxergar o Salieri como uma espécie de um mentor mesmo. E aí ele faz de tudo pra proteger o cara, porque a família é super importante e tal. Só que ao mesmo tempo, ele começa a entrar em certos dilemas morais e contradições quando ele percebe que o que ele tá fazendo não tá tendo bons frutos, né? Então isso corrobora ali pro personagem ter um desenvolvimento muito interessante. Mas pro meio do jogo isso fica super evidente, né?
É, então, não só isso, mas ele também vai ter uma filha que uma esposa. Você vê como ele sabe que essa vida uma hora pode dar merda. Porque essas famílias de italiano, por mais que elas no o jogo mostra que eles são super unidos, o Polly, o Sam, o Salieri, o Tommy, tu sabe que, tipo, diversos filmes mostram isso. Sempre tem uma traição e, tipo, o cara mata o melhor amigo, sabe? Tipo, ele hesita por um momento, mas no dia seguinte ele tá bem, porque é uma coisa que ele teve que fazer. Então, tipo assim, você não pode confiar em alguém 100%, tá ligado? E isso é uma coisa que você vê que o Tommy fica meio assim, tá ligado? Porque é a consequência de você estar nessa vida do crime, tá ligado? Você não pode confiar em 100% em alguém. E isso vai pesando mais, cada vez mais da consciência dele com a família, com as escolhas morais que ele tem feito durante o jogo. Então, cara, ele é um personagem muito, muito bom. Pensando bem, ele é meu preferido assim na trilogia. Por mais que eu goste do Lincoln bastante, que ele é, eu acho ele bem parecido com o Tommy em certos quesitos, como não gostar de fazer crime, como ter uma regra pra não matar crianças e mulheres, que o Lincoln não mata. Eu gosto bastante do Tommy porque eles mostram como ele é humano, eles mostram o psicológico do mafioso nessa vida dele. Eu acho isso muito interessante.
É, acho que dá pra gente exemplificar isso com alguns capítulos aí que dá pra gente explicar um pouco melhor de como a gente nota essa mudança de personalidade dele. Fala um pouco aí, Alex, quais capítulos do jogo, você lembra mais ou menos partes que você gostou mais, assim?
Então, com spoilers?
Agora pode falar, assim, pode falar um pouco. Tenta dar uma segurada, né? Porque vai que o pessoal que tá ouvindo aí ainda não jogou e quer jogar alguma coisa, mas spoilers leves aqui, acho que não tem problema a gente falar.
É, então, tem certos capítulos que eu achei muito legais. A da corrida, pra mim, é bem, bem legal. A da igreja.
Puta, aquela missão é foda.
Nossa, cara, esse capítulo da igreja é meio que é uma dessas partes que a gente tá falando do dilema moral, do peso da consciência do Tommy que você vê claramente, sabe? Porque rola um tiroteio no meio da igreja e você vê que o Tommy não quer estar ali, tá ligado? É muito foda e tem uma missão muito interessante também que é a do... Eu não posso falar o nome do personagem, mas você tá impedindo uma pessoa de ir embora no avião com a família.
Nossa, essa é uma das minhas favoritas também.
É, essa é uma das que mais impactou e é que você vê que a história do Tommy muda ali, sabe? Vai pro outro caminho, sabe? Depois que ele toma certas decisões ali, tu vê que muda. Já pensou se não tivesse feito o que fez naquela missão?
Nossa,
como
então.
Como teria sido a história?
Sim, sim.
Então, bem interessante, bem legal. Tem várias missões, eu não consigo escolher uma, tá ligado? Porque eu acho que exatamente o que a gente falou antes. O jogo é um ponto bem positivo do jogo em deixar as missões bem consistentes. Elas não perdem muito a qualidade. Não lembro de ter ficado, caralho, que missão chata, louco, sabe? Em alguma missão. Sempre tava jogando, caralho, que missão foda. Tem várias missões, é bem interessante. O jogo é muito bom. E você, Pedro? Qual a missão que mais te impactou?
Cara, vou ter que citar várias, assim, tipo, a que você falou do avião lá no final, no aeroporto, ela é fantástica, porque ali é a prova, né, de que o Tommy é uma pessoa de boa índole, porque ele foi, assim, pediram pra que ele fizesse algo e definitivamente ele não fez o que foi proposto, ele tentou resolver de outra forma, ele tentou resolver da forma dele e mascarando isso do Salieri, né, porque se o Dom descobre que ele não fez exatamente o que foi proposto, ele ia também ali ficar numa posição muito ruim, né. Então, você vê que ele tá em uma indecisão, porque ao mesmo tempo ele já faz parte da máfia ali há bastante tempo e ele já tem uma lealdade muito grande ali com todo mundo, tanto, né, ele é leal a todo mundo, assim como ele sabe que todo mundo lá é leal a ele também, eles têm uma relação muito forte, mas ele nota que ele não tá fazendo uma coisa que pela moral dele seria correto, né? Então aquele capítulo é muito forte. O da corrida que você citou é outro momento que eu acho muito legal, aliás eu gostava mais porque depois que eu fui platinar o jogo também, aquela corrida no hard, eu juro que é a parte mais difícil do jogo inteiro, sabe? Tipo, e eu já sou péssimo em corrida, então me encheu o saco no final também, mas é muito legal, principalmente porque, não, isso eu tenho que comentar. Depois...
É, então eu não quis fazer a platina por causa da transmissão, sabe? Eu fiquei meio, ah não, é dor de cabeça.
Dá trabalho.
Eu tô me livrando desse vídeo. Serviço de platina, tá ligado?
Uhum.
Então eu fiquei, ah não, fazer essa missão aí, pelo amor de Deus.
É, não tá certo você, velho. Mas o que eu acho mais legal da missão inteira não é nem a corrida, não é nem a parte antes de você sabotar o carro do cara, tá? Não, não, nada. É depois, hora que você vai levar o Pauli pra casa e ele tá bêbado, ele tá fudido, e ele vira pra você e ele fala que ele quer ir pro bordel, cara. Tipo...
Sim, sim.
Ele vira e fala, não, eu quero ver as mulheres lá do bordel, que não sei o que e tal.
E
ele...
isso é legal, porque você pode tanto ir pro bordel ou levar ele pra casa.
Uhum.
É uma escolha.
É uma escolha.
Isso é muito interessante.
E é uma escolha meio assim, mascarada ali, ela fica meio assim, nas entrelinhas, porque o jogo não te coloca assim um marcador no bordel, um marcador na casa e fala, olha, leva o Pauli ou pra casa ou pro bordel. Não, ele manda você levar o cara pra casa. E você tá lá levando ele, no meio do caminho ele começa a te descrever onde fica o bordel. Ah, é perto das docas. Ah, tem tal, tem isso, tem aquilo, tem um letreiro grande, não sei o quê. Da primeira vez que eu joguei aquela missão, eu nem sabia que dava pra levar ele pro bordel, de fato.
Eu também não, eu levei ele direto pra casa.
Então, eu fiz isso e pensei que era só aquilo mesmo, tava tudo bem. Depois eu fui olhar mais coisa do jogo, umas curiosidades, e fui ver o que tinha que fazer pra pegar a platina também. Eu vi que tinha uma conquista, um troféu lá, justamente relacionado a você levar ele pro bordel. Eu falei, cara, não é possível que dá pra fazer isso. E aí dá, você começa a chegar perto, ele começa a ficar felizão, já falou, não, é ali e tal, vira aqui, não sei o que. Aí você deixa ele lá e ele vai curtir. Cara, você vê como o Paul é um cara muito louco, velho. E ele tava lá bebendo e triste porque a galera tava dando um monte de atenção lá pro Tommy e ele tava se sentindo inútil. Tipo, cara, o personagem é muito engraçado, eu gosto muito dele.
Tu vê que, tipo, nos três jogos, o protagonista tem esses personagens como amigo. No 1 é o Pauli, que é um personagem super engraçado, super carismático, super elétrico, sabe? No 2 é o Joey, que é um personagem super carismático, elétrico, mulherengo. No 3 é o Donovan, que é um cara elétrico, engraçado, carismático. Então é bem legal esse padrão, porque dependendo do protagonista, tem uma dinâmica diferente. No 2, o Vito é um cara quieto, ele é inteligente, ele é estrategista. Já o Joey, ele é um cara impulsivo, fala pra caralho. No 3, o Lincoln é um cara mais, sabe, sério também, só que ele também é mais extrovertido com o Donovan, sabe? É bem legal esse tipo de dinâmica, porque os três personagens têm personalidades bem parecidas.
Não, exatamente, é verdade. Cara, as missões do primeiro jogo, sei lá, todas elas têm momentos assim que eu olho e falo, cara, que legal esse detalhe e tal.
Sim.
Um dos meus capítulos favoritos também é o 7. 7, que é quando tem a primeira tarefa efetiva ali, justamente aquilo que eu tava citando, que o Tommy chega pro Dom e fala, olha, eu quero ir lá, eu quero quebrar esses caras e tal, que vieram e quebraram meu carro, não sei o quê. E aí ele fala, não, beleza, pode ir lá fazer a sua vingança e vai pegar a arma ali com o Vini, que é um outro cara da gangue, aí você vai lá, você se arma, você vai junto com o Paul e com o carro, você pega, você... E aí você usa a maioria das mecânicas do jogo todas ali nessa missão. A partir dali, cara, tipo, vira uma montanha russa, é onde ele entra de fato pro negócio e começa a fazer cada vez tarefas maiores. Então, é um capítulo que eu gosto por isso, assim, que é a sua introdução dentro do mundo da máfia de verdade.
E é legal que, assim, no começo eu não lembro muito, acho que você vai lembrar mais que eu, mas no começo eu acho que ele começa como errand boy, né? Tipo, ele vai cobrar a grana da galera.
Ah,
tipo,
é isso mesmo, é isso
dá
mesmo.
Dá uns socos, sabe? Ele não chega a matar, ele não tem aquele impacto, sabe, de matar alguém logo no começo do jogo. Isso é, como você falou, degradativo. Ele vai começando de baixo, ele vai só extorquindo a galera. E isso pode ser, sabe, não impacta tanto a vida da pessoa, sabe, do Tommy, no caso. Mas quando ele começa a matar a gente, quando ele começa a ver que tá tudo indo pro caralho, aí que é lá pro meio do jogo, pro final, aí você começa a ver, caralho, o cara tá abalado. Eu lembro até hoje, quando ele chega na casa da Sarah, abatido, abalado.
Ai,
uma coisa que acontece que eu não vou falar.
Muito boa, velho, caralho.
E sabe, cara, que personagem incrível, mano, que, nossa, que sério, parabéns pra Hangar 13 por esse remake. Peço desculpas por ter duvidado deles, porque é realmente um remake muito bom. Eu tô até animado pro Mafia 4.
Ah, então, a gente vai falar disso já já. Capítulo 9 também, acho que você vai lembrar bem dessa missão. Dado assim, vou falar o contexto básico aqui da coisa. O Salieri, ele mexia ali com os fornecedores, né, do tráfico dele de bebidas alcoólicas e charuto e tudo mais, porque, enfim, eles estavam no período da lei seca, em que não, assim, basicamente não tinha droga lícita naquele momento, então era tudo por baixo dos panos. E aí, através disso, eles estavam negociando lá com os fornecedores e tal, e o Sam, né, que é o outro parceiro do Tommy também, ele tinha ido na frente pra resolver um monte de coisa e ariariara. Aí, o Paul chega lá junto com o Tommy e ele vê, tá tipo, de noite, assim, tudo escuro, tudo ferrado, num lugar afastado, assim, e você descobre que o Sam tá lá todo ferrado, cara, então você tem que resgatar ele, e eles colocam ele naquele caminhão lá, e você fica atrás, assim, metralhando a galera que vem com um carro forte atrás de você. É tipo, absurda aquela missão também, eu acho.
A missão da demo, inclusive, quando eles anunciaram o jogo, teve uma demo, e essa missão que eles usaram, que é uma, aparentemente, eu não sei, porque eu não joguei o original, mas era uma missão bem marcante na época, então eles escolheram essa missão pra mostrar o jogo. Mas eu gostei pra caralho dessa missão, mas é muito boa.
Olha, aproveitando também pra falar, é meio difícil não dar spoiler, mas eu, ó, juro que eu vou tentar. A missão lá do aeroporto. Depois do aeroporto, tem um dado personagem lá, que estava lá, que o Alex já disse que não pode falar quem é, enfim. Depois que você tem um dilema moral lá com esse cara, ele meio que foge, só que você tem que forjar a morte dele lá. E depois disso, tem um funeral pro cara. E nesse funeral, tem uma tensão foda, porque o Morello aparece lá, e o Salieri também. E aí, ali é um momento ali, tipo uma cortina de fumaça, eles estão com uma tensão gigantesca, só que ninguém pode falar nada um pro outro, assim. Então ele aparece, assim, todo respeitoso, o Morello, com o terninho branco dele, e, nossa, aquela cena também eu acho o máximo, cara, porque o olhar de um pro outro, você vê que tá tudo muito, tipo, estourando ali, porque qualquer detalhe, qualquer erro que aconteça naquele momento, ia estourar uma guerra de gangue ali, ia morrer todo mundo no cemitério. Saca?
Não que já não estivesse rolando, né? Porque indiretamente ele já tava em guerra.
Já.
Tipo, sabe? Atacar uma garagenzinha e, sabe? Atacar um taxista, que era o caso do Tommy, aí o Salieri fica puto e ele ataca alguém. Aí depois que rola a guerra definitiva, que é a guerra que eles declaram um para o outro. Guerra é tiro, é porrada, é dedo no cu e gritaria.
Exatamente isso aí, cara.
A missão do barco, que ele se...
Puta, aquela é da hora demais, velho. Aquela é muito
legal, é muito legal.
No final ele ainda foge num jet ski lá, né? Rola um negócio assim, né? Nossa, muito louco aquela parte. Nossa, isso aqui é sensacional. Ó, aquela famosa frase do final do jogo que, assim, se você jogou, você vai saber exatamente do que eu tô falando, e você aí que não jogou vai boiar completamente no que eu vou falar agora, mas não tem problema, porque você não vai entender o spoiler aqui no caso. É, o famoso, né, Alex, o Don Salieri sends his regards lá. Essa frase, sim, cara, tipo, ela é muito impactante, e rola um pequeno foreshadowing com isso. É, isso acontece ali quando o próprio Tommy, ele diz isso ao matar ali o gerente do bordel, que é um dos alvos dele numa das missões. A hora que você vai executar esse cara, se você executa ele usando o melee lá, o Tommy vira pra ele e fala isso, Don Salieri sends his regards, dá um tiro na cabeça do cara. E porque é meio que assim uma marca, né? Todos os alvos da família que sabiam que eram alvos também, quando eles são, assim, escolhidos pra serem executados, a pessoa vai lá e antes de matar, dá esse recado pra pessoa saber por que ela tá morrendo naquele dado momento. E lá pro final do jogo isso tem uma importância extrema. Então, ver o Tommy dizendo isso, cara, você olha e depois que você já zerou e já conhece, você fala, nossa, velho, que absurdo.
É, essa frase é bem comum no mundo pop, né? Porque também rola no Casamento Vermelho. Sabe, você viu Game of Thrones?
Sim, sim, sim.
Sabe o Bolton?
Ah, tá, sei, sei.
O pai, Bolton. Uhum. Quando ele mata o Rob, ele fala, The Lannister sends his regards, tá ligado?
Ah, é verdade, porra, olha aí. Realmente é um negócio meio comum.
É meio comum, mas é bem legal mesmo, é bem um detalhe muito interessante. Essa parte do final também é, nossa, muito da hora, mano.
É muito da hora. Não, sem comentários, porque você vê aquela cena no primeiro Mafia, aí você vê ela depois e aí agora vê ela nessa engine, cara, que negócio lindo.
Tudo que você passa pelo jogo e você passa com o Tommy... E você vê no final, ele tem um puta discurso no final. Você sente, tá ligado, o que acontece no
final.
Nossa,
é absurdo. Esse discurso não tinha, não era exatamente, né, não acontecia dessa forma.
Não tinha, né?
No original não tinha, ele não falava isso. Então, nossa, deu um peso muito maior pra cena, aquela narração dele.
Vamos fazer um veredito final do...
Veredito final do, beleza.
Pode começar, Pedro.
A grosso modo, ele é meu favorito, cara. Só digo isso. Simplesmente. Dou uma nota 9 pra ele aí, 9,5 talvez, se eu der uma forçada. Porque eu gosto muito desse jogo, definitivamente. Tudo nele é bom, cara.
É, então, comigo também. Eu tenho um carinho muito grande pelo 3, mas o 1, cara, eu acho ele perfeito em quase tudo. Ele tem uma história incrível, 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 incrível. Ele tem personagens incríveis, as missões são muito boas, o gameplay é muito boa, é muito bom. Cara, é um baita jogo, é um baita remake. A Hangar 13, se ela seguir a mesma fórmula do 1 pro 4, não tentar inventar e fazer um mundo aberto que não tem conteúdo, saca? Porque, assim, no Mafia 1 você não consegue explorar muito o mundo aberto. São missões. Você vai, faz a missão, quando termina a missão, vai pra próxima missão. Você não explora muito. Se você quiser explorar o mundo aberto, tem um modo lá que é o de direção livre, que você consegue fazer as coisas, explorar, pegar colecionável, sabe? Mas não tem nenhuma side quest, então...
Ah, na verdade tem umas side quests escondidas. Eu não sei se você viu. Pra você pegar uns carros lá, você tem que fazer umas corridas.
Ah, sim, sim. É um colecionávelzinho,
é tipo
vai.
Uns colecionávelzinhos, bem isso mesmo. Assim, a estrutura é muito simples, né, gente? Se você for querer jogar pra platinar o jogo lá, você vai ver que depois você vai entrar no free roam pra ficar rodando e pegando colecionável mesmo. Não tem muitas
coisas. O jogo não é
coisas.
Caro, mano. É. Isso que é a parada. Pela qualidade que ele tem, ele nem chega a ser caro. E, cara, eu recomendo demais... Todos vocês que estiverem ouvindo jogarem Mafia 1, é um baita jogo. É um belo jeito de começar essa franquia incrível.
Não, com certeza, Alex. É isso aí mesmo. Ele não é caro pelo conteúdo que ele oferece. E ainda mais se você parar pra pensar que esse modo direção livre, cara, nem tinha isso no clássico. E é um negócio muito contemplativo.
Uhum.
É pra você entrar e curtir a atmosfera do jogo. É basicamente pra isso só. Não pra você ficar zoando.
É basicamente isso também. Mafia 2 é um puta jogo. Tem gente que gosta mais dele do que do primeiro. Na época que ele foi lançado, pode-se dizer que ele é um clássico da sétima geração, né, cara?
Não, com certeza.
O Vito, ele é um dos personagens mais amados da franquia. Eu acho que ele é o rosto da franquia, assim por dizer. Ele é o personagem mais popular.
Uhum.
Pelo que eu vi aí, quando anunciaram Mafia 3, todo mundo ficou maluco quando anunciaram o Vito. Ele é um jogo muito bom. Muito bom. A história dele é muito boa. É engraçado que tanto o Mafia 1 quanto o Mafia 2, eles são na narrados pelos protagonistas e o 3 já é em forma de documentário. É muito legal essa mudança, por isso que eu gosto mais do 3. Eu acho que essa mudança funciona muito mais.
É uma dinâmica muito diferente também, né? Essa mudança justamente é um negócio que chama atenção também, a hora que você vê pela primeira vez.
Porque no Mafia 3, a gente vai falar disso depois, mas você vê diversas perspectivas sobre tal acontecimento, tá ligado?
Uhum.
No 1 e no 2, você vê a perspectiva só dos protagonistas. E eu acho que isso fica muito bom no Mafia 3. Ele desenvolve muito mais os personagens, tanto o secundário quanto o protagonista, por causa dessas perspectivas, tá ligado?
É, ele muda de dinâmica completamente, eu concordo com você. Gosto disso também.
Vou falar agora do Vito, porque eu falei que ele é meu menos favorito, né? Não é que eu não goste dele, eu gosto dele. O problema é que, como eu falei, que ele é um robô. Eu acho que ele não expõe tanto a opinião dele, ele tá ali porque, sabe, ele é um funcionário do dia a dia, tá ligado? Ele é uma arma contratada, tá ligado? Ele não tem muitas expressões, ele só tá ali pra crescer na vida. Diferente do Tommy, diferente do Lincoln, que são protagonistas expressivos, que falam bastante. O Vito, ele é um cara frio pra caralho. Eu falei isso antes do Tommy, que ele tinha um peso na consciência quando, antes de matar as pessoas. O Vito não.
Uhum.
O Vito, ele mata, foda-se. Se for... não rolou isso aí mas, no segundo, mas eu imagino que ele não deve matar criança, nem mulher, não sei. Mas eu acho que ele não... Eu acho que ele não tem limite pra quem ele quer matar. As únicas pessoas que ele se importa no jogo seria o Joey, que é o melhor amigo dele de infância, a família dele, a mãe e a irmã, e o Léo Galante, que é um personagem que aparece depois, que é um chefe de família.
Ah, esse velho filho da puta, cara. Já vamos falar dele já, mas... a questão do Vito, cara, eu posso fazer um paralelo meio idiota aqui, mas acho que, olha, se alguém aí joga RPG de mesa, vai entender bem a minha explicação.
Aí não jogo.
Cara, tem um negócio em RPG, principalmente ali em Dungeons and Dragons, a questão de alinhamento, que é basicamente o que define a personalidade do personagem que você está construindo e tal. Se a gente fosse colocar em termos de alinhamento o Vito e o Tommy, pra gente diferenciar eles, o Tommy, ele seria um personagem neutral good e o Vito seria um personagem neutral evil, cara. Tipo, ele tem um pouco menos de escrúpulos, digamos assim. Ele não chega a ser um cara do mal, mas ele tem, assim, uma moral um pouco mais duvidosa, né? O Tommy era um cara mais certo mesmo, como você tava falando.
Você não acha que ele seria... Eu não entendo nada dessas classes de RPG. Eu já vi um vídeo de Game of Thrones falando sobre isso. Você não acha que ele seria, sei lá, um chaotic neutral?
Calma. Boa pergunta, hein? Eu não sei dizer. Pode ser um chaotic neutral, sim, que ele é mais espalhafatoso.
Porque... É porque ele não... Ele entra na família, na família do Falcone, mas ele não segue muito as regras, tá ligado?
Uhum.
E isso pra mim é coisa de caótico, eu não acho que seja.
Pode ser, é verdade, é uma coisa de... que ele dá uma despirocada mesmo, ele não tem muito essa questão de lealdade com ninguém.
Lembrando que
o Vito
não
manjo
nada de RPG de mesa.
Não, tranquilo,
de RPG de
mas
mesa,
é por aí mesmo que você falou, tá certo.
Então, mas ele é um personagem, eu acho ele muito sem personalidade, eu não acho que ele... Por ele ser, sabe, eu acho que ele mostra muito a personalidade dele no 3.
Puta,
né?
Sim.
Eu não sei se era porque... Tipo, tem um caso parecido, que é do Shepard no Mass Effect.
Uhum.
Você já jogou Mass Effect?
Já joguei Mass Effect.
O Shepard, no 1 e no 2, ele é um cara super inexpressivo, né?
Uhum.
Ele não... Tudo que ele fala é com a mesma reação. Se ele tá com dor, nossa. Se ele tá com raiva, oi, tudo bem. Saca? É meio assim. Mas o Vito, ele, claro, ele mostra mais isso. Só que no 3, eu acho que isso vai uma escala muito maior. Até que eu gosto mais do Vito do Mafia 3 do que do Mafia 2.
Eu ia falar a mesma coisa. Eu achava que isso era meio... Uma opinião meio impopular, mas pelo visto não, né? Porque eu também sinto isso, cara. Que ele ganhou mais personalidade no 3.
Sim, sim. Eu acho o Vito muito parecido com o Michael Corleone, o Poderoso Chefão.
Uhum.
São duas pessoas que não têm tanta... sabe, alegria no rosto. Eles são muito sérios, eles são muito quietos, eles pensam antes de fazer, pensam antes de falar. Talvez seja por isso que eu não goste tanto do Vitor, porque eu gosto mais do Michael, porque querendo ou não, ele é o líder da família.
Uhum.
Ele é o chefão, então você vê que ele impõe respeito pelo medo, e isso, o personagem cresce mais pra você. O Vitor, como ele é uma hired gun, né, ele é uma arma contratada, ele é um membro da família de baixo nível, você não vê esse tipo de coisa. Se ele fosse uma... Por isso que eu gosto mais do 3, porque como ele é um chefe de uma certa área ali de Bordeaux, você vê mais que ele é um cara mais, sabe, que impõe respeito mais pelo medo também.
Sim, nossa, interessante essa perspectiva. Até porque no 3, se a gente pensar bem, ele surge... Eu vou tentar explicar de maneira análoga, uma coisa um pouco confusa, talvez, aí, esse meu pensamento, mas segue a linha de raciocínio. O Vito, pro Lincoln, ele funciona como o Léo Galante funcionou pro Vito no 2. Você não sente uma coisa...
É,
uma relação entre eles mais ou menos assim, né? Eu sinto um pouco disso.
Sim, tanto é que eu acho que um dos finais do Mafia 3, que eu acho que é o mais canônico, eu não vou falar aqui, mas eu vou falar só uma coisinha, o Vito vira o chefe de Bordeaux. Faz mais sentido na minha concepção, porque o Lincoln realmente gosta do Vito. Ele acha que ele é um cara muito inteligente, você vê isso pelas coisas que ele fala, porque no Mafia 3 são três chefes, né? Sob seu comando, underbosses que fala. E é um irlandês da IRA e uma haitiana que tem uma gangue de haitianos que controlam o Harlem, né? Que é um bairro lá aqui de Bordeaux. Você vê aqui pelo jogo que o Lincoln gosta mais do Vito, tá ligado?
Sim, sim.
Então, realmente, essa dinâmica de Léo Galante e Vito, acho que rola bastante no terceiro jogo também.
Cara, falando assim, mais do Mafia 2, o que você acha da ambientação de Empire Bay? Que ela é mais baseada em Nova York e acho que Detroit também, um pouco, né? Enquanto que Lost Heaven era mais baseado em Chicago, eu acho, né? Alguma coisa assim.
Não é São Francisco? Eu achava que era São Francisco.
São Francisco? Porra, não sei, mas até que faz sentido também, por questão de tá
meio pesquisar
exato.
Agora.
Dá uma pesquisada, isso.
Ah, não, é Chicago, sim, verdade.
Ah, é?
É Chicago. Entendi. É Chicago, sim.
E sobre Empire Bay, então, sendo mais baseado em Nova York ali, o que você acha dessa ambientação? Porque antes eu gostava muito, mas depois, perto de Bordeaux e de Lost Heaven, eu acho que ela é até mais fraca, cara, não sei.
É, eu acho também, eu acho que ela não tem tanta personalidade quanto a Lost Heaven e a Bordeaux. Porque é aquilo, né, mano? Ela é... Pra quem jogou GTA 4, eu acho também, qual o nome? É Liberty City. Eu acho ela meio... Geralmente essas cidades baseadas em Nova York, eu acho que elas são bem sem gracinhas. Eu não sei explicar porquê, mas eu não consigo achar Empire Bay tão boa quanto Lost Heaven. Eu não acho que... Talvez seja porque, né, seja um jogo de 2010, não tenha... Mas eu acho que, sabe, falta densidade, falta falta ela ser mais viva, talvez, eu não sei realmente, mas eu realmente acho que ela não é tão boa assim quanto Lost Heaven e Bordeaux, mas tirando o lance da... Você acha a mesma coisa,
acho,
né?
Acho a mesma coisa. Tem uma coisa, um detalhe que eu acho legal em Empire Bay, que é o seguinte: a história do Mafia 2, ela, um pouco mais do que no 1 e no 3, acontece meio que assim, ao longo do tempo, ao longo de décadas ali. Então, conforme as estações do ano ali vão passando, o tempo vai passando,
isso
a
é
cidade
legal.
Muda,
isso
né?
É legal.
Eu acho isso legal, assim, detalhes na cidade mudam.
Não, isso é legal, sim.
Os carros ficam diferentes também, fica tudo bem, bem diferente ao longo dos capítulos.
É bem legal mesmo. Eu acho que é 10 anos do começo pro fim que passa.
10 anos, né? Então, uma década inteira, cara. Então...
Mas essa parada da estação afetar a cidade realmente é bem interessante, bem legal. É, deixa ela um pouco mais viva, como eu tinha esquecido desse detalhe. Mas eu acho realmente que Lost Heaven e Bordeaux não são superáveis ainda.
Ah, certo. Justo. A estrutura do jogo, o que você acha? Porque, assim, o primeiro Mafia, ele era bem diferente. A forma como ele funcionava, a estrutura de missões e tudo mais. É, sem muita coisa...
Do remake disso? Ou do...
Tanto no original quanto até no remake, já que eles mantiveram tudo muito parecido, né? Sem side quest, sem nada, um mundo meio vazio, mais pra te ambientar no lugar e as main quests ali, né, as missões principais pra te fazer seguir com a narrativa. Já o Mafia 2, ele tentou colocar umas coisinhas ou outras diferentes. Mudou um pouco do gameplay também e muita gente percebe, sente, que o jogo tentou demais, assim, se parecer com GTA, sabe? Que tem gente que diz que essa foi uma escolha um pouco covarde até da 2K ali. O que você acha disso, assim? Você sentiu?
Então, cara, mais parecido com GTA em que sentido?
Talvez no sentido... Cara, acho que em todos. Acho que até na própria ambientação, em personalidade do protagonista, na forma como a trama é trabalhada, a estrutura das missões, principalmente, porque as pessoas falam que a estrutura ali é um pouco menos memorável do que nos outros jogos. Então, sei lá, na minha opinião...
É, o jogo é bem mais longo, né, mano? Chega a ser um pouco exaustivo.
Um pouco exaustivo, eu também acho, exatamente.
É, porque o lance do Mafia 2 é que ele não é... As estruturas de missões, comparando com o remake, não são parecidas. Como eu falei antes, do remake é você faz uma missão, tem um objetivo, quando você termina esse objetivo, geralmente a missão acaba. Eu acho que são 11 missões.
Uhum.
Então, Mafia 1 realmente é um jogo curto, mediano, sabe? Mediano por mais pra médio, uhum. sabe? Ele tem o quê? Umas 15 horas?
É, mais ou menos isso mesmo.
É, então, o Mafia 2, ele tem 12 horas.
12 horas? Caraca! Eu achava que o jogo era mais longo, estranho. Cara.
Mas assim, ó, main plus extras... Main, mas os extras dá 16.
Entendi. Ah, isso contando as DLCs.
Mas eu acho que ele realmente. Eu acho realmente que ele dá a impressão que ele é mais longo. Porque muitas das vezes as missões não são tão interessantes quanto a do 1. Pode-se dizer assim.
Uhum.
Porque tem muita missão que você dirige, vai pro lugar, prende a. Dá lockpick. Você.
Sim.
Saca? Você carrega a caixa no armazém. Saca?
Uhum. É, tem um pouco dessas coisas mais cansativas mesmo. Talvez por isso seja menos
sabe?
Memorável.
Aí você fica, caralho, que chato, mano. Pelo amor de Deus. Tem uma parte que você tá na prisão. Tem umas... um sistema de luta lá que eu acho zoadaço deles, que é... sabe? Tem missão que é só isso. Então ele realmente tem umas partes de estrutura de missão que eu acho bem exaustivo e que não é tão bom quanto do... Claro que a do 3 consegue piorar tudo. De um
pois
jeito...
É, pois é.
Inacreditável. Mas eu não acho que, em termos de história, como a história é contada, eu não acho que ela seja tão parecida com o GTA. Até porque eu joguei o GTA 4 e o 5,
uhum.
né? O GTA 4 tem aquela repetição... Não repetição, mas ele meio que tem bastante missão filler, saca?
Ah, sim.
E isso é algo que me incomoda pra caralho. Por isso eu gosto mais do GTA V, porque eu acho que ele vai mais direto ao ponto. Até porque tem menos missões. O Mafia 2 tem um pouquinho desses filmes, mas não é tanto. Tipo, tem as atividades dentro da missão que te exaustam, que você fica cansado de fazer. Por exemplo, carregar 10 caixas pra tal lugar do armazém. Isso é meio exaustivo, mas quando você terminar isso, querendo ou não, a missão vai pra algum lugar pra progredir na história, entendeu? Então não é como se você estivesse fazendo uma missão puramente pra encher linguiça, saca? Então, eu não acho que ela seja... Essa parte, peculiaridade, não seja parecida com o GTA.
Certo. É, mais ou menos o que eu penso também, viu, cara? Tipo, por mais que isso, de fato, exista ali, seja notável, não é algo que deixa o jogo menos excelente, sabe? Por conta disso. Eu gosto muito de Mafia 2 também.
É, e tem umas paradas, tipo, de loja de roupa, loja de armas, coisas que não tem no... Não tem no segundo, né, se eu não me engano.
Uhum.
Não tem no terceiro, nem no primeiro, desculpa.
É isso mesmo. No terceiro, eles adicionaram uma customização no Lincoln lá depois, né, já que o jogo tinha lançado.
É, mas eu acho que é tipo, é roupa por DLC, né, tipo, tu não consegue comprar roupa, né, se eu não me engano.
Sim, é bem isso mesmo.
É, então, mas o Mafia 2 realmente é um puta jogo, é um clássico da sétima geração. A história, tem gente que prefere o 2, como eu falei, porque a história do Mafia 2, ela entra mais na estrutura, enquanto o primeiro é uma história mais pessoal do Tommy com os amigos dele e o Salieri. Mesmo o 2 sendo essa história do Vito, ela entra bem na estrutura da máfia, mostra os tenentes, mostra como eles fazem os negócios, mostram como as traições são coisas banais para muitos deles. Muitos deles sofrem traições por alguém que eles conhecem há, sabe, anos, e tipo, na hora que chega lá pra matar, seu filho da puta, sei lá o que, cocksucker, bem italiano, tá ligado?
Uhum. Como você tava falando, como você tava pontuando, o jogo, cara, ele é muito clássico da geração, e pessoal aí tem acesso ao jogo, seja na sétima geração mesmo, seja agora na oitava com a versão definitiva, cara, ele é um título quase que obrigatório, assim, porque antes mesmo do remake do 1, ele era meu jogo Mafia favorito, entende?
Por isso mesmo que eu acho bem interessante essa parte de entrar mais dentro da estrutura da Mafia e também tentar deixar os personagens secundários desenvolver eles, sabe? O Joey. O Vito nem tanto, porque como eu disse, ele é tão, sabe, calado, não fala porra nenhuma.
eu acho que isso compõe, cara, o charme dele, Alex. Eu gosto disso no vídeo.
Ah, mas cara, assim, tem uma parte lá no jogo que um amigo dele morre, não é o Joey. Mas tem um amigo dele que morre no jogo. E, mano, o Joey tá desesperado, quase chorando. Aí a primeira fala do Vito, depois de ver o amigo dele no chão, sanguentado, ele fala: caralho, levaram dinheiro. Porra! Porra, mano, como assim, velho?
Ah,
tá, saca?
Eu fiquei meio bolado nessa cena também, porque aquele personagem lá era interessante, cara, enfim.
É, então, eu acho o Vito no 2 tão assim, saca, sabe o que eu tô tentando dizer?
Sim, sim, ele não se importa com nada, né?
É, então, ele só se importa com, até quando certos personagens que ele se importa morrem, você vê que a expressão dele, sabe, não é de, sabe, no final?
Sim, 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 pensei nisso agora.
Você vê que a expressão dele não é de ligar, sabe?
Uhum.
No 3, ele é um personagem que se importa, tanto é que ele fala de certas coisas que eu não vou mencionar aqui, mas ele tem um tom de voz de afeto quando ele fala de certas pessoas, tá ligado?
Uhum.
No 2, não. No 2, ele fala, caralho, fala tipo, oi, tudo bem? Que quem fala é o Vito.
Uhum.
Bem uma coisa assim. Então, por isso que eu acho o Vito meio do 2, meio overrated, eu não acho ele o melhor protagonista da franquia, nem fudendo.
Não, eu também não.
É, mas é basicamente isso.
É, o Vito, ele é uma coisa meio, talvez ali meio lobo solitário, ele é muito individualista, essa que é a questão, né? Ele não tem lealdade a ninguém. Quando ele entra lá pra entender de fato essa parte de estrutura de máfia, como você colocou aí também, ele tá pouco se lixando pra tudo, sabe? Ele não se importa quando, aconteceu tal coisa, o fulano de tal aí quer te matar, ele, beleza. As reações dele são sempre muito secas com relação a tudo. Assim.
É, então, tem até uma fala que eu lembrei agora, eu acho que ele conhece um tenente do Falcone, eu não lembro direito, que ele fala assim, cara, eu preciso de alguém que faça, que mate alguém, eu preciso de uma pessoa que mate alguém sem fazer pergunta, tá ligado? Você vai lá, mata e não faz pergunta.
Uhum.
Aí o Vito, com a maior expressividade do mundo, com todas as emoções à flor da pele, ele fala, cara, eu mato desde que... Eu fui pra guerra, cara.
Uhum.
Eu mato desde sempre. Qualquer dedo que o presidente apontar pra eu matar, eu mato. Tá ligado? É uma frase que define bem a personalidade do Vito. Ele é um pau-mandado que, assim, no fim do jogo isso vai mudando, mas ele não tem muita personalidade, ele não tem muitos questionamentos e ele não tem muito peso na consciência.
Sim.
Tá ligado? Ele é aquele mafioso que doesn't give a fuck, não liga pra nada, tá ligado? Eu tô parecendo Supla.
Não,
frase.
É verdade, velho. Pior que é verdade.
O Vito, ele veio da Itália, veio da Sicília, pra Nova York, o pai dele é família, e ele cresceu num bairro chamado Little Italy, que é uma pequena Itália. E é uma espelunca. Ele detesta aquele lugar, ele não curte, e ele já vira amigo do Joey, que é um cara malandro das ruas, que, porra, sabe como se virar, ele rouba pra tentar subir na vida. E é, o Vito acaba indo preso por tentar assaltar uma joalheria. Ele só não vai preso porque era época de guerra e eles estavam procurando soldados italianos pra invadir a Itália. E o Vito vai pra guerra. Ele escapa da prisão pra ir pra guerra. Eu não sei o quanto isso muda na personalidade dele, porque a gente realmente não vê como ele era antes,
uhum,
de ir pra guerra, né? Porque tem umas cenas ali ou outra que eu acho que pra mim ele era igual, saca? Nem quando ele é preso ele tem uma expressão muito, muito emocionante. Mas eu acho que ele ir pra guerra meio que deixa ele mais frio e no fim, mais pra frente do jogo ele vai preso de novo, que deixa, eu acho que deixa ele ainda mais frio, porque é aquilo, ele mata um monte de gente, ele não tem muito, ele não tem, não aparenta ter estresse pós-traumático igual o Lincoln, que ele tem, mas ele realmente não tem remorso, ele não liga se ele mata alguém, ele só mata, e por isso que não dá pra saber como é a personalidade dele antes e depois da guerra, saca? Pra mim, pelo menos,
mesmo
não teve muita...
É verdade, velho. E pior de tudo é que depois que ele volta, que beleza, acabou a participação dele lá na guerra, ele fez o que tinha que fazer, aí ele chega de volta na cidade, ele chega em Bar Bay, ele encontra com o Joey, e ele já volta a fazer merda, tipo, quase que instantaneamente, cara. Ele não se questiona, ele simplesmente já volta a fazer um monte de tranqueiragem assim que ele chega na cidade.
É, então, assim, eu lembro que o pai dele tava devendo dinheiro, né? E ele vai falar com o Joey pra arrumar um trabalho pra conseguir essa grana pra pagar
mesmo
o agiota. Uhum. É, porque ele faz isso pela família. É uma das poucas vezes que você vê o Vito fazendo uma coisa baseada na emoção,
uhum,
tá ligado? Ele não tá fazendo isso, esse ato especificamente porque ele quer subir na vida. Ele quer subir na vida depois.
Uhum.
Mas ele entra nesses crimes aí com o Joey pra conseguir a grana pra Penny, eu acho que é a irmã.
Ah, isso mesmo. Pelo menos a princípio, né? Porque, aliás, inclusive, tudo que envolve a família do Vito é o que deixa ele um pouco mais emocional, né? São justamente essas partes.
Sim, essas partes. O Joey também, o Lee, o Galante.
Uhum.
Tem uma parte no jogo que o Léo Galante, ele é um cara que ele conhece na prisão. Não antes de ir pra guerra, quando ele vai depois.
Uhum.
É um chefe de família. E o Lee, o Galante, vai morrer. É, uma família manda matar ele. Só que o Vito sai correndo. E quando ele chega lá, ele entra em desespero, falando: cara, se veste, pelo amor de Deus, você tem que sair daqui. Porque você vê realmente como ele gosta do Léo, tá ligado?
Uhum.
Então é uma das poucas vezes que você vê o Vito mostrando alguma coisa, alguma emoção.
É, inclusive essa é uma das missões do jogo que eu mais gosto, porque você entra no desespero do Vito, porque você tem tempo lá pra chegar na casa do Léo. E a hora que você chega lá, velho, o velho não tá entendendo nada, o velho tá de roupão lá e falando: ô, tá, o que que você precisa, não sei o quê. E ele: vai logo, você tem que fugir pra ali, não sei o quê.
É, ele tá bem foda-se, né, velho?
É, exatamente, ele tá bem foda-se mesmo.
É, eu vou ser bem sério, eu não lembro muita coisa do Mafia 2, porque eu joguei faz bastante tempo. Eu lembro algumas coisas, eu lembro bastante do gameplay, até porque eu rejoguei esses dias, esses meses aí, que na época que lançou o remaster, eu dei uma olhada, fui até longe. Mas assim, na época, eu lembro que eu gostei bastante. Depois que eu joguei o 3, vi o Link como protagonista, o Vito meio que caiu no meu conceito, tá ligado? E joguei o 1, aí o Mafia 2, por isso que ele é o meu menos preferido, mas não que ele seja ruim. Ele é um clássico, um baita jogo.
Uhum. Na verdade, você já citou assim as partes mais cruciais da história. O segmento da prisão é muito importante, porque é lá que ele acaba conhecendo o Leo. É, as partes com o Falcone também, e ali tem um plot twist ou outro que é interessantezinho, mas no geral, a história ali não, ela não sai muito desse padrão ali, já manjado de máfia, né? Uma das partes que eu mais gosto, e isso, nossa, pra mim é sensacional, é aí um trecho que, né, interconecta, talvez isso seja um spoiler leve, talvez não, mas interconecta a história do primeiro e do segundo jogo, né, por um N motivo,
sim,
lá. Aquilo lá pra mim é fantástico, aquela parte.
Aquilo pra mim também é mind-blowing, tá ligado? É de cair o queixo, é incrível.
Exato,
é muito bem feito, você não espera. O meu velho, quando ele jogou o primeiro, na hora que ele viu a cena, ele lembrou do Mafia 2.
Olha,
igual
só.
Eu, ele jogou o Mafia 2, lembrou isso. E cara, é muito bom, é muito bem feito essa parte que você tá falando. E, não, mas também, uma parte legal da história do Mafia 2 é que ela aborda essa intolerância dos mafiosos mais velhos sobre as drogas. Muitos deles não gostavam de negociar, de, sabe, traficar drogas, tá ligado? Porque eles achavam que era um negócio sujo. Eles gostavam mais de ter negócio com álcool, com apostas e tal. E no jogo do Mafia 2, você vê isso muito mais sendo abordado. Porque tinha muito mafioso que fazia isso. É, tipo, traficava escondido, tá ligado? Inclusive nos Bons Companheiros do Scorsese, o personagem do Ray Liotta, ele acaba sendo preso porque ele acaba se tornando viciado e ele acaba traficando cocaína a escondido da galera da máfia, tá ligado? Então, por mais que o Vitor acho que ele não se envolve, eu não me lembro direito, mas você vê que certos personagens cruciais da história se envolvem, aí vai desenrolando a trama e tal. É legal, a história do Mafia não é ruim, é bem legal mesmo. É uma puta história legal. Eu acho que ela é a mais fraca da trilogia, eu acho a história do primeiro e do terceiro muito melhores, mas eu acho também ela muito boa.
Nossa, sim, cara. Eu entendo totalmente o que você disse e acho que eles dão mesmo ao longo do jogo uma ênfase legal pra essa questão de geração,
uhum,
né? De que o pessoal mais velho não... Eles têm um pouco de medo desse tráfico de droga, porque é um negócio que tá começando a acontecer e realmente, né, fode muito mais com as pessoas ali a um prazo muito mais curto, então fica muito mais específico, talvez seja uma coisa um pouco mais pessoal, sabe, quando os caras estão traficando droga e vem todo mundo da cidade ficando zumbi, fudido. Então acho que por essa questão eles têm um pouco mais de senso nisso, eles tentam agir de uma maneira, com uma moral um pouco menos, assim, duvidosa, um pouco mais ética, enquanto que gerações mais novas ali estão, porra, que se foda, os caras se envolvem mesmo porque é mais grana e é mais fácil ainda. Então é uma coisa que fica mais evidente no segundo jogo. É legal mesmo essa questão.
Então, daqui pra frente, depois do 2, começamos pelo 3, que pra mim é bastante injustiçado, que é da Hangar 13, que é a empresa que fez o remake do primeiro. E cara, eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu gosto desse jogo. Não pela gameplay, que ela realmente é ruim, ela não é tão boa, ela é repetitiva, por mais que esse lance de repetição seja subjetivo pra cada um, eu não me incomodei tanto quando eu joguei. Até porque tem jogo repetitivo aí que você joga e sabe, quando a história é boa, você realmente releva essa parte da repetição.
Não incomoda, é verdade.
Então, saca? Pra mim foi assim, eu fui jogando direto, por mais que, nossa, mano, tem umas paradas ali, mano, que puta que pariu, é repetitivo pra caralho, saca? Mas a história, cara, a história do Mafia 3 é inacreditavelmente bom. Pra mim é a melhor da trilogia, porque, como a gente disse antes, as perspectivas dos personagens são... os jogos são narrados... Os primeiros dois jogos são narrados pelos protagonistas.
Uhum.
Pelos protagonistas. O terceiro é em formato de documentário. Ou seja, você vê outros personagens comentando sobre a história do Lincoln. E isso é muito foda. Porque você não só vê o desenvolvimento dos personagens que estão contando a história, que estão no jogo também, que eles aparecem, mas você vê mais sobre o Lincoln, você conhece mais do passado dele, você descobre que ele nunca conheceu o pai, que o pai dele é italiano, sempre achou que era italiano, falam isso, e que ele não conheceu a mãe, ele cresceu no orfanato, ele conheceu o Sammy, que é o chefe da família de criminosos negros, né, uma coisa assim, não é criminosos, é criminosos, mas assim, que cuida ali da galera. E você vê também como o Lincoln, ele fala que ele nunca se sentiu em lugar nenhum, ele nunca se sentiu parte de algo, e por isso que ele vai pro exército, ele luta no Vietnã.
Ele fala mesmo que ele tá sempre deslocado.
Ele tá sempre deslocado, exatamente, essa palavra. Ele tá sempre deslocado, ele ganha o Purple Heart, que é uma medalha poda pra quem luta no Vietnã. E ele volta, ele encontra o Sammy, e diferente dos outros dois jogos, você vê como a família do Lincoln, ela é mais unida do que do 2, do que do 1. Porque você, como eu disse antes, é italiano em máfia, sempre fica se traindo, não. Foda-se, vou te trair. Pode ser meu melhor amigo, mas vou te trair.
A família do Lincoln é mais estruturada nesse aspecto, você tem razão.
Ela é mais estruturada, porque o Sammy é basicamente o pai do Lincoln, né?
É isso mesmo, essa relação que eles têm.
A família do Lincoln no Hollow, que é o nome do bairro, que é uma... É a galera criminosa que cuida ali do bairro. Ela é uma galera que, tipo, dá comida pra galera pobre, saca? O padre, que eu esqueci o nome dele, acho que é Padre James.
O James, isso mesmo. Father James.
Ele tá lá sempre com o Sammy, ele sabe o que o Sammy faz, que ele, exporta bebida, que ele tá em guerra contra os haitianos e tal. E ele tá ali, então é um ambiente que o Lincoln cresceu que é, de certa... Não vou falar que é saudável, mas que não liberou o verdadeiro Lincoln, porque no jogo tem dois Lincolns, né?
Uhum.
Você não concorda?
Não,
que
total.
É o Lincoln do começo, quando ele volta, e depois que acontece a parada... E ele muda completamente.
Demais, nossa, sim, velho, sim. Assim, se eu fosse descrever a minha experiência com Mafia 3, eu diria o seguinte. Você aí que está nos ouvindo, você, nosso interlocutor, agora estou quebrando a quarta parede aqui, falando diretamente contigo. Acho que a gente não deveria criticar o Mafia 3 pelas questões de mecânicas dele de gameplay apenas, sem levar em consideração o que a história conta, né? Porque acaba rolando uma certa compensação. Claro, olha, o Mafia 3 ele tem mais problemas que os outros dois jogos. Ele sofre bastante com uma repetitividade ali, gerada por conta do mundo aberto, que acaba sendo muito grande, né? Acaba sendo desnecessariamente grande às vezes. E além disso, no começo, eu até comentei isso com você esses dias, né, Alex? A IA, a inteligência artificial, ela veio com muito problema ali, com problemas muito recorrentes.
É uma merda.
Lá no começo, principalmente. Depois eles atualizaram, assim, deu uma minimizada. Mas continua estranho. Até hoje, né, meio merda. Porque tem um sisteminha ali de uns companions, né? Você recruta uma galera pra gangue e você chama ali uns buddies pra te ajudarem nos combates ali. Eles te ajudam entre aspas, né? No stealth também e tal. E isso não, assim, veio com muito problema no começo. Então, tinha muito bug, claro, o jogo saiu com muito problema nisso aí. Mas vamos parar de pensar nos problemas e ver justamente o que o jogo traz de bom, porque tem sim alguns pontos fortes interessantes. Primeiro, ele se passa ali nesse período dos anos 60 de segregação racial. É 1963, né, que o jogo se passa. Então, cara, ele traz muitas questões que a gente...
Não, é 66, eu acho. 68.
Sério? Nossa, é mais pro fim, então, ok.
Uhum.
Ele traz questões muito atuais e recorrentes até hoje em dia. Você olha e fala, cara, parece que tem coisas que estão estagnadas, assim, na sociedade. Você pode fazer uma análise social pelas questões que você vê no Mafia 3. Tipo, de fato, dá pra você partir pra esse lado, assim. É muito bem feito isso no jogo. Você, cara, você tá andando com o Lincoln, você vê que todo mundo te olha torto, tá ligado? Porque todo mundo é racista, babaca, escroto. E isso também traz um outro lado aí, uma outra subversão da temática de máfia, quando a gente vê justamente o que o Alex falou, de que aqui não se trata só de uma máfia ítalo-americana, né, como nos dois primeiros jogos. Aqui você tem a galera do Haiti, aí você tem a galera da Irlanda lá, e você tem a galera de uma família negra, e cara, todo mundo misturado e junto, e no meio entra o Vito ainda. Nossa, velho, é uma farsa, é a maior bagunça, só que ao mesmo tempo eles tentam se organizar, e acaba caindo na mão justamente do Lincoln botar essa galera nos trilhos e repartir a cidade entre todo mundo. E aí entra aquele sistema de tenentes, né?
Sim.
Dos underbosses lá, que eu acho muito legal, cara, que eu acho que foi utilizado...
Eu também acho legal.
É, você acha legal? Então, eu acho que isso foi usado de uma maneira bacana ao longo do jogo ali. Você tem a Cassandra, né? Que, inclusive, você, se você for distribuindo mais territórios pra ela, você vai ganhando umas recompensas ali, como se fossem umas skills mais pro stealth mesmo. Se você investe mais no Vito, que é outro dos underbosses, ele te dá um monte de arma, ele vai te dando uns armamentos mais pesados e tal. E além dos dois, ainda tem o Burke, que representa essa raiz irlandesa ali, né? Então são três personagens muito diferentes e que são muito bem desenvolvidos, né? Tal qual o próprio Lincoln ali. Eu gosto muito disso no jogo.
Sim, também, eu também gosto pra caramba. Eu gosto muito disso que você falou, da questão racial. Eles mostram mesmo, e até tem um aviso no começo do jogo que eles acham crucial mostrar essa época turbulosa pra esse povo, que eles realmente sofreram bastante. O Lincoln até fala, a Cassandra, como você disse, ela luta pelos negros haitianos. Ela até fica puta com o Sammy, porque ela fala que o Sammy é um tenente do Marcano, e ela acha isso super errado, porque ela tá aceitando ordens de um negro. Ela acha que de um negro, não, de um branco, e ela acha que não é um branco que deveria decidir como aquele bairro de negros vive, saca? Uhum. E ela até fala pro Lincoln sobre essa questão dos policiais indo atrás deles. Ele fala, eles podem vir atrás de mim, eu não ligo. E ela fala assim, mas e quando for com outro negro que não seja você, saca? Então tem essas paradas de questão racial muito interessantes no jogo, que eles colocam bem no jogo. Os personagens são incríveis, eu gosto muito dos personagens. O padre, o Donovan, que é um ex-colega de exército do Lincoln, que ele chama pra Bordeaux, pra ir atrás do Marcano, que ele lutou no Vietnã também.
Uhum.
Então, assim, além de ser um documentário, você consegue ver o Donovan tendo uma entrevista com um comitê de... puta, não sei o que. São, aqueles caras são o quê? Promotores?
Eles são de um sistema judiciário ali, se eu não me engano, né?
Que eles estão investigando o que aconteceu ali naquela cidade, porque o Lincoln virou ela de cabeça pra baixo. Ele atacou todos os tenentes do Marcano, ele atacou os irmãos do Marcano, ele atacou o Marcano. Então ele acabou com um crime de... Um sistema de crime organizado ali em Bordeaux, sozinho, basicamente.
Foi isso, exatamente. E aí você vê justamente ele... essa história acontecendo, né? Enquanto em paralelo rola essa montagem de documentário que a gente já citou antes, que,
sim,
porra, é muito diferente. Isso é uma quebra com a própria linha temporal ali da história do jogo, porque vai mudando, fica muito mais dinâmico assim, né, a história sendo contada dessa forma. E ainda apresenta mais do Donovan pra gente, que pra mim é o meu, cara, meu personagem favorito desse jogo. Eu acho ele o máximo, velho. Esse cara é muito foda.
Puta, eu também gosto dele, cara. Ele é muito incrível. Não, e assim, tipo, não só o Donovan, mas, puta, o Marcano, ele é um personagem muito bom, ele é incrível, ele é bem complexo. Ele tá fazendo um cassino gigante fora de Bordeaux, porque ele quer dar uma vida diferente pro George. Então você vê que não é só crime, tem um lado mais humano no vilão, tá ligado? Porque, querendo ou não, no Mafia 1 e o 2, os vilões são bem, eu sou do mal e eu sou do mal. No 3 já não é mais assim, tipo, tem um lado humano, ele quer dar uma vida diferente pro filho. No final, você tem um diálogo com o Lincoln, tem um diálogo com o Marcano, e você vê que os dois têm ali suas semelhanças. Eles são, não são tão diferentes, às vezes. Eles têm monstros que estão libertados, sabe? Eles falam, assim, o Marcano fala, ah, ultimamente eu tô tendo um pesadelo horrível, que é de ver o George, que é o filho dele, num caixão. E o Lincoln fala que ele tá tendo um pesadelo merda de pós-estresse traumático, que é de ele ver sombras matando os companheiros de guerra dele e ele não poder fazer nada. Então você vê que os dois se simpatizam com o outro no final, e é muito, muito interessante esse jogo. Eu acho realmente, como você disse, Pedro, não dá pra julgar o jogo só pela gameplay, que eu não vou dizer que é boa, ela realmente é cheia de problema, ela é repetitiva, você tem lá, sabe, aquela estrutura, tipo assim, enfraqueça certa região. Aí quando você enfraquecer a região, você vai poder atacar o tenente, sabe? Eu detesto esse tipo de coisa. Isso é coisa de Assassin's Creed.
É, cai nesse game design saturado, né, cara? Que já encheu o saco.
É realmente uma merda isso, eu realmente acho. Mas eu também acho que, assim, se você joga Assassin's Creed, você não pode muito criticar a máfia, né, mano? Porra, principalmente Odyssey. Se você joga Odyssey, não dá pra criticar o Mafia 3. Então, assim, eu acho que realmente, assim, o Mafia 3, eu acho que ele acerta tanto na história, na trilha sonora, na direção, eu acho que eles acabam superando os pontos negativos, que é basicamente a gameplay de missão. Você acha gameplay ruim? Eu não acho, cara. Eu acho que o gameplay é bom, tirando a AI merda.
É praticamente o mesmo até do remake, né? Isso eles mantiveram, porque foi um acerto. Não tem um problema ali, não.
Então, entendeu? Então eu acho que a história... Cara, a trilha sonora.
Puta que me pariu. Alex, tem Jimi Hendrix e Rolling Stones no meio
daquilo. Jimi Hendrix, tipo, Rolling Stones.
Nossa, que absurdo.
Nossa, Painted Black, velho. Uhum. Nossa, mano.
Não, isso é um ponto fortíssimo, né? É inegável isso, velho. Inegável.
É, entendeu? Porque, porra, anos 60, começo dos anos 70, então tem muito clássico, muita música boa. E certas cenas tem músicas, tem uma parte do jogo que toca Rolling Stones e você fica, caralho, meu Deus do céu, que cena bem dirigida. Aí logo depois que a cena acaba, vai pro documentário e você fala, caralho, que história intrigante. E
isso,
tem,
é.
Também no documentário tem um agente do FBI que ele investiga o caso do Lincoln há anos. E você vê, ele já acha o Lincoln um monstro. Ele fala, não, por mais que ele tenha libertado o Bordeaux de um sistema de crime de organizado que tava aí há anos, ele é um monstro. Ele matou muita gente, sabe? Por mais que ele matou era bandido, porque o Lincoln, ele não mata inocentes. Ele não mata mulheres, ele não mata crianças. Ele só mata a galera do Marcano.
Uhum.
Então ele tá meio que livrando o povo da cidade.
É muito isso, cara. Na perspectiva dele, é exatamente desse jeito. Porque ele volta partindo de uma vingança, né? Ele parte tudo a partir da vingança dele. E aí, aquilo ali vai gerando, vai engatilhando outras ações dele mais pra frente. E, enfim, uma coisa leva a outra. Tanto é que no final, quando ele e o Marcano se confrontam, como você tava dizendo, um acaba conseguindo compreender a perspectiva alheia ali a eles, né? Porque, porra, do ponto de vista de cada um, eles estão fazendo o que é certo e que se foda, entendeu? Eles fazem o possível pra,
sim, exatamente,
pra proteger os deles, né? Então, nossa, cara, não, isso é muito legal no jogo mesmo, é muito bacana.
Não, é, cara, Mafia 3 é um jogo muito injustiçado. Eu vi no Twitter um dia desses o cara falando, ah, a história do Mafia 3 é ok. Ok? Como assim ok, velho? Cara... Pra quem vê, quem já viu Cassino, Bons Companheiros, Poderoso Chefão, sei lá, um monte de filme de máfia.
Ah, é um prato cheio, cara. Nossa, é um prato cheio pra quem curte isso.
Cara, esse jogo, pra quem curte, mano, é um puta jogo. Você vai ficar intrigado do começo ao fim. A história é intrigante, ela te deixa na ponta do sofá pra que você fique, caralho, porque... Como o documentário mostra bastante coisa, tipo, do personagem, do que aconteceu, como a cidade recebeu o que o Lincoln fez, porque o Lincoln, ele é um cara que tá atrás do Marcano, ele quer vingança. Então, assim, quando ele mata um cara, ele não só mata um cara, ele deixa o cara, sabe, empalhado na estátua de um cavalo da cidade. Aí o documentário mostra como a população da cidade reagiu a isso. Então você fica, caralho, o cara gosta de um drama, tá ligado? O dono até fala isso. Então, mano, é muito bom, sério, muito bom. Eu recomendo, se você tiver paciência pra gameplay repetitivo, eu recomendo bastante Mafia 3, é um jogo incrível, com incrível, com personagens incríveis, com trilha sonora incrível, e é isso.
É isso, não, a temática ali é diferente dos outros, porque já é um final de época de de máfia italo-americana. Então é uma decadência de tudo isso. E se você percebe que a estrutura é feita justamente pra ir te deixando intrigado, porque é tudo intercalado. Você tem as cenas do documentário, aí você tem as cenas ali do Lincoln no tempo em que ele tava tomando as ações dele. Aí você joga e vai entendendo como tudo foi acontecendo e como uma coisa leva a outra. E aí as falas no documentário vão fazendo mais sentido. E isso vai criando um ciclo pra te deixar cada vez mais entretido com aquilo. Eu acho que a execução disso foi muito boa. Então, por isso que o jogo vale a pena sim, cara. Vale a pena dar uma chance, pelo menos. Se você não curtir e não tancar a parte de gameplay que, não, pra mim ficou insuportável e tal. Aí tudo bem. Mas pela história, pela proposta inicial ali, dá uma chance, na moral.
Não julga antes de jogar, dá uma chance. A história é muito boa.
É isso aí.
E o, esqueci de falar, o voice acting do jogo é incrível, cara. O Alex Hernandez, que é o cara que atua como o Lincoln Clay, cara...
É muito bom.
É uma puta dublagem. Ele foi indicado pro BAFTA, pro The Game Awards, ele foi indicado pra um monte de coisa. E é muito bom, é uma atuação muito boa. Quando ele grita, mano, você sente ele gritando, tá ligado?
Você fica, você sente o desespero do cara também, velho. Porque ele grita puto, assim, então...
É, exato. Não, tem uma... Tem uma vez, tem uma parte no jogo que ele, padre James, ele fala pro Lincoln, mate o Samarcano e acaba aí. Aí o Lincoln, ele dá uma paulada na mesa, ele dá um tapa tão grande na mesa, e ele fala, não é o suficiente, sabe? E você sente a voz dele e o tapa que ele dá na mesa. Ah, muito bom a voice acting do jogo, cara. É muito bom. E o Donovan também, ele não tem o que falar, é um puta trabalho de voz que eles fizeram com o Donovan. No final, eu não vou falar spoiler, né, do easter egg do Kennedy.
Pode falar. Essa é legal de falar, porque vai intrigar a galera pra jogar o negócio, quer ver?
É, então, o Donovan é um agente da CIA, então o Lincoln chama ele pra derrubar o Império do Samarcano, ele vai, você não entende muito bem a motivação do Donovan pra ele tá fazendo isso, porque você não sabe se o que ele tem a ver com o chefe do crime da cidade do Lincoln, tá ligado? No jogo não explica se, tipo, o Donovan tem um... deve alguma coisa pro Lincoln, tipo, o Lincoln salvou a vida dele, tá ligado? E ele tá devendo alguma coisa. Não sabe. No final do jogo, quando tudo acaba e quando o Donovan tá tendo uma entrevista, porque nesse documentário mostra a entrevista do Donovan que ele tá tendo com os promotores que estão tentando entender o que aconteceu, porque o Lincoln matou todo mundo e o Donovan, ele explica o motivo dele, ele, o cara que tá entrevistando ele tava na folha de pagamento do Donovan, do Marcano, e esse cara tava envolvido na morte do Kennedy.
Nossa, isso é um puta, velho, esse twist... Tipo, você fica de
isso
cara.
Isso é muito foda, isso é muito foda. Aí o Donovan saca uma arma, mata o cara e começa a rir, tipo, sabe? Começa a fumar um cigarro e começa a apontar a arma pros promotores
eles
que estão em choque.
Vai embora, tipo, muito like a boss, assim, fica todo mundo em choque demais, velho.
E ele tava ali tentando derrubar o Marcano, tava derrubando todo mundo, inclusive os promotores, por causa que o Marcano e mais umas, sei lá, quanta galera tava envolvida na assassinato do Kennedy, que até hoje é um mistério. Mistério, entre aspas. Mas, cara, muito incrível, sério, muito incrível esse tipo de coisa. Esse tipo de easter egg é muito
aquele
bom.
Aquele momento é muito foda, porque ele justamente faz isso. Ele joga a merda no ventilador e ele, tipo, começa a trazer à tona toda essa conspiração que rolou ali. Tipo, não, é um momento muito marcante do jogo, de fato.
Não, é muito bom mesmo.
Bom, para esse nosso último tópico, então, eu acho que eu quero partir dando aqui um talvez super, hiper, mega spoiler. Então, se você não jogou os jogos ainda e tem esse interesse, se a gente conseguiu te instigar a dar uma chance para essa trilogia, por favor, vai lá, joga tudo, depois conta pra gente como foi e depois termina de ouvir aqui.
Uhum.
Então, tipo, tudo bem agora, pode sair, não tem problema, porque o que eu vou falar aqui é um negócio meio, assim, talvez muita gente nem saiba. Mas é isso.
Nem eu sei o que você vai falar.
3, 2, 1, o pessoal foi embora, beleza. Foi, tranquilo. Alex, o que você acha sobre o lance do Joey no Mafia 3? Porque o Joey aparece no Mafia 3 e ele não morreu, né? Todo mundo acha que o cara tá morto, ele não tá.
Cara, eu não gostei disso, sabia?
Você não gostou?
Eu não gosto dessa porra.
Por quê?
Não, cara. Porque eu acho que... o final do Mafia 2 é tão impactante.
Ele dá uma quebrada com isso, né? Ele tem essa coisa.
E ele quebra, porque, puta, mano, eu não devia ter feito isso. Porra, tipo, o final do Mafia 2, você sabe que o Joey não tava... O Vitor consegue se livrar, não consegue morrer, mas o Joey não tava no contrato. E assim, cara... Que o Léo Galante... Eu acho um erro isso, sinceramente. Uhum. Que o Léo Galante tem a ver com o amigo do Vitor?
É que ele ia querer com o Joey, né? Tipo, é...
É, entendeu? Eu acho isso muito ruim. Eu não gosto disso, porque meio que quebra o twist do final do segundo jogo. E você vê... E tipo assim, falam que é o Joey, uhum, né?
Ah, nossa, mas é igual ele, velho, então...
É, sim, mas eu prefiro que não seja, até porque... Mas deve ser, porque tipo, a câmera foca muito nele, ele dá uma olhada meio estranha pro Lincoln, então assim... Mas assim, eu não gostei dessa decisão de trazer o personagem de volta, porque, sabe...
Foi meio estranho,
eu preferia,
né,
que tivesse morrido. É, sabe? É igual você ver o Poderoso Chefão 2, você sabe que o Alfredo morre, uhum, e no final, e no começo do 3, ele aparece lá, sabe?
É verdade,
do nada.
Porra, é tipo isso,
que
mesmo.
Aí meio que tira o impacto de ter o Michael Corleone matando o próprio irmão. Aí, sabe? É a mesma
totalmente.
Coisa que acontece no 2.
Puta, totalmente. É mais ou menos essa ideia aí mesmo, cara. Também não foi um negócio que me agradou. Assim, admito que eu fiquei surpreso, porque quando eu vi aquela cena, eu falei,
eu
que porra
surpreso.
É essa, velho? Que esse cara tá fazendo aqui?
Eu não esperava que eu
não
esperava.
Não, o jogo ele dá a entender muito no 2 que ele morreu. Porra, a hora que o carrinho vira pra direita lá, você fala, não, já era, passaram ele, já não tem mais, tem mais jogo. E o cara aparece lá do nada. E é como você falou, a câmera ainda dá uma focada nele, tipo, é muito a Hangar 13 jogando na nossa cara. Olha aqui o personagem do 2 lá, galera, ele tá vivo, tá ligado?
É muito ruim, mano. Não, muito ruim, velho. Eu acho que é uma das poucas cagadas que esse jogo tem de história, assim. Não faz sentido,
é
mano.
Meio,
não faz sentido.
Bem nonsense mesmo, velho. Bem nonsense.
É, porra, deixa o cara morrer, velho.
É, eita, mano. Foda.
Eu também não gosto da parada de ter diversos finais. Eu acho que isso é uma merda. Uhum.
É, eles tentam...
Porque, mano...
Sei lá, né, cara. Eles tentam partir daquele sistema lá dos tenentes e não sei o quê. E aí, dependendo de qual deles você tem mais lealdade, mais afinidade, muda alguma coisa no final e ainda tem mais aquela outra escolha, né?
Porque pra mim é meio óbvio que o final canônico é o Lincoln indo embora e o Vitor controlando a cidade.
Eu também acho. É meio...
Pra mim, essa é o final canônico. Então...
Porque, de certa forma, é o que o Vitor queria desde o começo, se envolvendo com o Lincoln.
Sim.
Também. Então, tipo, né?
Sim. E, assim, o Lincoln, ele queria ir embora. Então, assim, não tem motivo. Se ele gosta do Vitor, ele até fala, eu devia ficar aqui, porque se como eu matei o Marcano, alguém pior vai assumir. Alguém pior pode assumir. Mas como ele gosta do Vito, não faz sentido ele assumir, porque ele poderia confiar no Vito pra cuidar das coisas, porque ele sabe que o Vito é um cara legal, por mais que tenha lá a frieza dele.
Uhum.
Então, tipo assim, o mais faz sentido pra mim é ele ir embora, ele vai pra Califórnia, vai pro Brasil, sei lá o que acontece, não lembro o que acontece. Mas essa porra eu não gosto de finais múltiplos, assim.
É, ali eu também acho que seria mais interessante um final fechado apenas, né? Até porque daria mais pano pra manga pra gente pensar agora em uma possibilidade de Mafia 4, né, Alex? Quais são suas expectativas para um próximo jogo na franquia?
Cara, a gente tava até falando disso antes, né? Antes de gravar.
Uhum.
Eu achava antes que o terceiro ia ser em Las Vegas.
Uhum.
E eu acho ainda que o quarto jogo vai ser em Las Vegas, porque Las Vegas tem toda... Pra quem viu o Poderoso Chefão 2 vai estar ligado, Las Vegas tem todo aquele background de várias famílias de máfia estavam indo pra lá pra poder assumir negócios de aposta que dava dinheiro. Então, assim, se eles fizessem uma recriação de Las Vegas com todo esse background de famílias lidando com esses com cassinos, pra quem viu o Cassino do Martin Scorsese também, cara, ia ser uma época incrível, anos 70, anos quase 80. Eu gostaria muito de ver Mafia 4 em Las Vegas, cara.
Seria foda mesmo. Interessante também, Alex. Olha, by the way, aqui, reparei que você citou uns 4 filmes do Scorsese ao longo do programa.
É que, cara, é o cara que mais faz filmes de máfia.
É verdade.
E o que mais faz mais bem, né, velho? Então, assim, eu gosto muito dos filmes de máfia
dele. Eu também curto, cara. Eu também gosto de basicamente todos os que você citou aí agora. E minhas expectativas, cara, pra esse próximo título... Eu, normalmente, olha só... Isso, quem conversa aí comigo já deve ter notado. Eu sempre defendo a ideia de que as coisas não precisam de continuações na na maioria das vezes. Só que aqui é um caso à parte em que eu realmente gostaria de ver um Mafia 4, porque os jogos são meio que antológicos, assim, eles não precisam ter necessariamente uma conexão um com o outro, né? Então, dá pra eles partirem pra, assim, muitos horizontes diferentes, né?
Assim, é igual aquele lance do Prey. Eu não acho que Prey deveria ter uma continuação. Eu acho que deveria, como é, eu acho que é um final bem fechadinho, que fica, não é fechadinho, ele é aberto, mas eu não acho que deveria ter uma continuação só porque ele é um final aberto.
Ah, sim.
Assim, uhum, sabe?
Definitivamente, entendo.
Tem vários jogos assim, eu não acho que Last of Us 2 também deveria ter uma continuação. Eu acho que o final é bem aberto.
Perfeito.
Porque assim, você vai ver o jogo, o terceiro jogo, eu posso estar enganado, porque o Neil Druckmann me causa de surpreender. Mas ele pode fazer a Abby indo com cara lá, esqueci o nome.
O Leve?
Com os vagalumes, o Leve, e eles vão fazer a vacina. Pra mim, eu acho que esse vai ser o terceiro jogo, porque se ele conseguir surpreender, aí eu bato palmas pro Leve.
Nossa,
porque, caralho,
digo mesmo, porque se essa for a premissa, eu já acho meio, talvez, assim, ia ficar uma coisa meio previsível, não ia?
Então, se tivesse um Mafia 4, eu gostaria que fosse Las Vegas, ou não precisa nem ser... Como o terceiro já não é relacionado à máfia italiana, poderia ser, sabe, sabe, Scarface?
Poderia
ser um Tony Montana em Miami, sabe? Tipo assim, um personagem parecido com o Tony Montana em Miami. Dá pra fazer muita coisa, cara.
Dá.
Muita coisa.
É verdade.
Muita coisa mesmo.
Eu acho que o esquema de talvez explorar esse lado de Las Vegas com cassino e tal poderia ser um tipo de atmosfera diferente ali, uma coisa, né, uma novidade pra série Mafia, que poderia ser muito bem-vinda, com certeza. Acho que daria uma boa sequência aí, pode se passar mesmo lá pros anos 70, poxa, por que não? É um tipo de ambientação diferente dos outros três jogos aí, com certeza daria pra eles pensarem em novos jeitos de surpreender aí nós, jogadores de Mafia.
E eu espero que eles sigam o formato do primeiro jogo, né?
Ah, sim.
Sem mundo aberto e, sabe, sem mundo aberto com cheio de conteúdo que eles não conseguem fazer, e fazer um jogo linear igual ao primeiro.
Perfeito.
Que eu acho que esse é o melhor jeito de seguir a
franquia. Pra mim também, sabe? É o que mais se encaixa com a proposta deles.
É, porque assim, se você tentar fazer uma coisa igual ao Mafia 3 e não der certo, aí vai ofuscar toda a qualidade narrativa que o jogo pode ter, entendeu? Então é melhor você fazer um jogo linear que casa junto com a narrativa e... Porra, fazer um puta jogo que todo mundo vai querer jogar. Então eu espero que eles façam isso.
É isso aí, tá certo.
Então é isso aí, acabamos de falar sobre essa franquia maravilhosa.
Incrível. Poxa, Alex, olha, acho que a gente falou bastante informação interessante aqui. Eu espero que as pessoas tenham um carinho tão grande por essa trilogia quanto nós temos, né? Porque
sim,
ela de fato merece mais atenção, assim.
Merece muito. Dá uma chance para Mafia 3, porque o primeiro e o 2 não precisam, porque são ótimos.
Uhum.
São ótimos jogos. Mas o terceiro, realmente, dá uma chance. Se você tiver paciência, você não vai se arrepender. Se você gostar de Odyssey, aquela merda, com certeza você vai gostar de Mafia 3, porque é tão repetitivo quanto, só que com uma história boa, então eu recomendo bastante.
Tá certo, maravilhoso, gente, é isso, se vocês puderem aí, compra toda a trilogia, desfrutem da experiência completa de Mafia, porque os jogos, eles se complementam de uma forma interessante também, é bacana jogar toda a trilogia pra você ter essa sensação, assim. Então, é isso, é a nossa recomendação. Sim, a gente ficou aqui só falando bem da trilogia por sei lá quanto tempo.
Ah, vai falar o que é mal, não tem defeitos, cara. Não, mentira, tem alguns defeitos.
A gente até citou os defeitos, na verdade acho que a gente foi bem ponderado aqui nas nossas colocações, tá?
É que o lance com o Mafia 3, realmente, eles pegam pesado demais. O James, inclusive, ele acha o Mafia 3 uma bosta.
Nossa, eu queria muito ver ele aqui com a gente, uma pena que ele não quis participar porque ele não jogou o primeiro, enfim.
Não jogou o primeiro, mas o Mafia 3 realmente é um bom jogo, ele é uma nota 7.
É.
Por mais que a história seja excelente, a gameplay peca bastante, mas eu não consigo falar que ele é um jogo ruim, porque a história, cara, eu acho que ela é muito única. Na oitava geração inteira, não tem nada parecido com a história do Mafia 3. A forma como ela é contada, a narrativa, os personagens, cara, realmente é um jogo único. Então eu recomendo bastante.
Maravilha, gente. É isso. E se vocês tiverem aí novas sugestões aí pra gente, críticas e quaisquer outras cocitas más, vocês contem aí pra gente nas nossas redes sociais.
Críticas com a educação.
Isso. Definitivamente, críticas com a educação, por favor. Agradecemos desde já. E, enfim, interajam sempre conosco nos perfis oficiais da Pixel, @_pixelcast, estamos sempre por lá, acompanhem os nossos próximos temas e, enfim, eu e o Alex ficaríamos muito gratos se vocês também dessem um feedback pra gente do que vocês acharam desse episódio.
Sim, com certeza, cara. Espero que tenham gostado. Como eu disse tantas vezes, joguem Mafia e vejo vocês na próxima.
É isso aí. Abraço pra todo mundo, pessoal. Até mais.